Senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, primeira do ano de 2020. Solicito e peço a Deus que abençoe todos os pares, servidores, neste ano, que seja um ano abençoado. Inicialmente, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de coro para a abertura dos trabalhos.
Vereador Pastor Elias, vereador Luiz Santos Sacerda, vereador João da Luz, vereador Valdé Fernandes, vereador Wederson Lopes, vereador Lela Varenga, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Leandro, vereadora Eline Rosa, vereador João Feitosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Registra ainda a presença dos vereadores Valdete Fernandes e Domingos Paula. E, em seguida, solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam! Quanta gente se levanta contra mim! Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não tereis medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Salmo 3.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 30 dias do mês de janeiro de 2020, às 12 horas e 10 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação do prefeito e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar 004 de 2020, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da lei complementar número 355 de fevereiro de 2017 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 005 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o rebaixamento dos meios fios das calçadas, instalação de sinalização tátil e inclusão dos artigos 20A e 20B à lei complementar número 279 de julho de 2012, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 006 de 2020, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivos à lei 360 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 007 de 2020, de autoria do prefeito, que institui auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para 3 de fevereiro de 2020, em horário regimental. Todas as falas da sessão estão registradas integralmente nos arquivos de áudio e vídeo dessa Casa de Leis. Passo a leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 262 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Moacir Fernandes Moreira. Projeto de Lei Complementar 263 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a permutar lotes de terrenos de propriedade do município de Anápolis, situados no loteamento Setor Sul Jamil Miguel, segunda etapa, por área de terreno de propriedade particular, situada no loteamento Jardim Nações Unidas, em razão das obras de canalização e abertura de via marginal ao córrego das Antas sobre a referida área particular. Projeto de Lei Ordinária 001 de 2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a denominação da praça Estação de Esporte, localizada no bairro Polo Centro da Outras Providências. Veto 002 de 2020, do Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de Lei 111 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis da Outras Providências. Veto 003 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de Lei 107 de 2019, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 008 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a atualização do subsídio dos procuradores do município de Anápolis e altera a Lei Complementar 144 de 17 de abril de 2007. Projeto PCL 009 de 2020, do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 212 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Só fazendo uma correção aqui, está escrito PCL, mas PLC, Projeto de Lei Complementar. E por último, Projeto de Lei Complementar 010 de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei Complementar número 212 de dezembro de 2009 e da Outras Providências.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliane Rosa. Na sequência, eu encerro o pequeno expediente. Por não haver inscritos, já abro o grande expediente. Convido o primeiro orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Agradecer ao presidente Leandro Ribeiro por atender um pedido nosso aí. Hoje, infelizmente, nós recebemos uma notícia muito triste. Um parente muito querido, que chama José Antônio Pereira, é um parente nosso de Brasília, veio a falecer aos 93 anos de idade. E eu pedi ao presidente para estar falando primeiro, viu, João? O João Feitosa era o primeiro orador. Agradecer ao João por ceder esse espaço aqui. E eu vou estar falando e já vou me ausentar, viu, presidente? Já justificando, vou estar ausente dessa sessão, mas eu não poderia deixar de participar. Eu queria parabenizar nosso prefeito Roberto Naves por atender uma indicação aqui dessa Câmara. Todos os vereadores aprovaram uma indicação que foi encaminhada para o Executivo, que foi justamente a de implantar o Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Esse conselho, com certeza, ele vai ser muito importante para a nossa cidade, principalmente porque nós, a todos os momentos, nós vemos assuntos dessa espécie, dessa ordem, assuntos de ordem preconceituosas, assuntos que deixam as pessoas, às vezes, em situação constrangedoras, simplesmente por não respeitar o ser humano como ela merece ser respeitada igualmente, independente da cor, do credo religioso, da raça. Então, esse conselho, sim, ele vai promover políticas públicas, que vai estar trabalhando no sentido de defender e mostrar que essas causas têm que ser, sim, respeitadas. Nós tivemos recentemente um caso da Ana Luísa, que teve uma repercussão nacional. Ela sofreu uma atitude preconceituosa no Parque Ipiranga por uma pessoa desconhecida, e essa situação deixou ela até com problemas psicológicos. Ela teve que fazer um tratamento psicológico para poder ser reinserida no meio social. Então, essa atitude que aconteceu, inclusive a própria Damares,
a ministra da Cidadania recepcionou essa criança no Ministério da Cidadania, e ali ela fez uma demonstração exemplar de como as pessoas devem respeitar as outras pessoas como ser humano.
Uma parte, vereador.
Vereador Edson Ribeiro.
Vereador João da Luz, quero parabenizar aqui Vossa Senhoria por ter lutado. Nós tivemos, inclusive, ano passado em Brasília, inclusive com a ministra Damares, e Vossa Senhoria, inclusive, falou para ela dessa intenção da criação do Conselho da Igualdade Racial aqui em Anápolis, e agora o prefeito Roberto, ele, atendendo essa solicitação, encaminha, que eu acho de grande relevância, essa questão da igualdade racial. Infelizmente, ainda existe o preconceito no nosso país, e a cidade de Anápolis não é diferente. Historicamente, né, a população afrodescendente, ou a população negra, sofre discriminação. A escravatura, ela foi abolida há mais de 100 anos, mas nós podemos considerar como algo recente. O Brasil é um país novo, e essas consequências da escravatura, né, de toda essa exploração das pessoas negras, ainda estão impregnadas na nossa sociedade. Então nós precisamos lutar pela igualdade, lutar pelos direitos, que todos têm os mesmos direitos, direitos iguais. Então eu sou um apoiador dessa causa também, estou junto com Vossa Senhoria nessa causa. É de suma importância a criação desse conselho, para que nós possamos continuar combatendo o preconceito e lutando pela igualdade de direitos da população afrodescendente ou população da raça negra. Obrigado, errou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. A verdade é essa mesmo, que a todo momento acontece um episódio que a pessoa age de forma preconceituosa e às vezes ela nem percebe que ela está sendo preconceituosa. Então, políticas públicas desenvolvidas para mostrar os direitos do cidadão vão ser desenvolvidas através deste conselho. E a Elisânia, que é a nossa secretária social, ela tem expertise, ela vai estar agora com a sanção dessa lei do prefeito, ela vai com certeza agir de forma rápida, célere, para implantar de fato esse conselho da igualdade racial na cidade de Anápolis. Eu estou muito feliz, e graças a Deus, Anápolis agora começa a atuar nessa linha. Eu fico muito feliz e grato a todos os vereadores por terem entrado nessa briga, o pastor Elias, a vereadora Geli, vários vereadores, o vereador Teres, vários vereadores estiveram conosco em Brasília, e realmente nós estamos colhendo um fruto do trabalho dessa legislatura, desses vereadores aqui, de um conselho ser implantado de fato na nossa cidade, muito importante, um conselho muito importante ser implantado. Agora eu queria, nesse finalzinho, mudando de assunto, ressaltar a importância da ordem de serviço que foi dada pelo prefeito Roberto Naves para a retomada das obras do posto de saúde do bairro Tropical. No bairro Tropical nós temos ali o pastor Elias, que é da região, o vereador Domingos, que é da região, vários vereadores, eu sou dessa região, vários vereadores têm lutado para que essa obra ela seja retomada e que essas pessoas ali do Palmares, do Tropical, do Residencial Under e também ali do Jardim Europa, da região que circunvizinha o posto, que eles sejam atendidos, que a saúde possa chegar para essas famílias ali através desse serviço que vai ser prestado por essa unidade, que agora eu acredito sim que nós vamos chegar à conclusão da obra e vamos estar entregando ainda esse ano. É importante esse serviço chegarem ali para aquelas pessoas, porque elas têm que deslocar para muito longe. E nós empreendemos ali junto com os moradores, nós fizemos até abaixo-assinados, lutando para que a gente despertasse e que esse assunto em específico fosse colocado na pauta do Executivo, porque a responsabilidade da construção da obra é do Executivo. E o prefeito Roberto Naves agora assina a ordem de serviço que vai atender uma região importante da nossa cidade de grande relevância. E a saúde nós temos que tratar de forma primordial. E a saúde chegando para aquelas pessoas, eu tenho certeza que nós vamos estar deixando aquelas pessoas felizes com a ação do Legislativo e com a ação do prefeito Roberto Naves também. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, a todos que nos acompanham aqui no plenário. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos, que este ano possamos trabalhar como vemos trabalhando, né, no decorrer desses anos. Começa hoje os trabalhos, senhor presidente, o que eu tenho a dizer é que Deus possa abençoar Vossa Excelência na condução desses trabalhos e que nosso decano nessa cidade possa dar exemplo para nós, como sempre deu, né? Então, assim, que Deus possa abençoar ele e dar muita tranquilidade ao nosso querido Mauro José Severiano, que é um ícone dessa cidade, que tem feito muita coisa boa aqui para a nossa cidade e dá tranquilidade na cabeça dele. Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar os aniversariantes aqui desse dia, que é o Chiquinho aqui, nosso querido Chiquinho, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa abençoar você, Chiquinho, e dê muita vida e saúde. E também a filha da minha secretária, Regina L, doutora L, que formou em advocacia e já vai pegar esse mês a carteira da OAB. Então, senhor presidente, parabéns aos dois. E também, senhor presidente, quero dizer aqui que graças a Deus, os moradores do bairro Lusitano estão com energia. Graças a Deus. Energia essa que demorou 2 anos para a gente chegar aonde chegamos no último dia 30, o encabeçamento, e fizemos o fechamento, né, lá da alta tensão, da linha de média tensão, energizando 17 transformadores de 45. Eu tenho certeza que o bairro Lusitano vai ser uma das melhores energias. Lógico que pode acontecer, igual aconteceu esse final de semana, com a sobrecarga na SE Universitária, que deixou muita gente ainda no escuro. Mas, infelizmente, são essa condição aí que a gente não concorda, e com certeza a Enel está fazendo o possível para melhorar o atendimento e qualidade de energia na nossa cidade e no estado. Eu falo da nossa cidade, que a gente tem conhecido e tem corrido e tem visto o que está fazendo, mas ainda tem que fazer muito mais. O porto seguro dessa empresa hoje na cidade de Anápolis, e acredito também que é no estado, o porto seguro é os funcionários, novo vereador Japão. Funcionários de eficiência, funcionários que conhecem o sistema, mesmo assim ainda não conseguem ainda dar resolutividade imediato aos problemas, mas está lá, eles sabem fazer o trabalho, né? Então eu quero agradecer aqui as pessoas que, de forma competente, nos ajudaram lá no começo, ainda quando era a CELG, a começar a fazer o trabalho do bairro do Lusitano, que foi o senhor Irames, que na época, novo vereador Mauro, era o responsável de manutenção e obras da CELG. E o projetista Rodrigo, que hoje ele está trabalhando, parece que é em Goianésia ou Jaraguá. Rodrigo, que não mediu esforço nenhum para ir para dentro daquele bairro, fazer todo o levantamento e fazer com que hoje esteja lá instalar 17 transformadores, quase 250 postes, mais de 50 mil metros de cabo 75 milímetros. Senhor Irames, muito obrigado. Hoje ele não está nessa função mais não, mas ele foi muito importante e está sendo importante na Enel. Ele é uma pessoa de muita resolutividade. O Rogério, que na época que chegou para cá de Brasília, do entorno de Brasília, também ajudou demais a acontecer o que aconteceu agora sobre essa energia do bairro Lusitano. E agora, por último, o Adriano, que veio substituir como gerente o Rogério também, que não mediu esforço, sempre estava posicionando a gente a respeito dos acontecimentos e do andamento daquela energia. Agradecer de forma carinhosa a empresa que pegou lá, com responsabilidade, a Naengio, na pessoa do Edson. O Edson sempre estava em contato comigo, me tranquilizando para que a gente viesse a tranquilizar os moradores ali do bairro. Também aos moradores de lá, na pessoa do Aurélio, ex-repórter da Rede Record, que também nos ajudou, formador de opinião, um cara sensato, soube fazer no momento certo as reivindicações e os manifestos. Muito obrigado, Aurélio. O Edson, eu falei dele já, que é da Naengio, o Aurélio, o Ronaldinho, o Cristiano. O Cristiano pensa no morador que pegava no pé, doutor Carlos. Pensa o tanto que ele fazia vídeo, jogava na mídia e me ligava. Enfim, foi muito importante, seu Cristiano, né? O Edivaldo, enfim, a todos os moradores que contribuiu para que aquele bairro hoje possa estar com energia. E o que é melhor, novo vereador presidente Leandro, novo vereador Mauro José Severiano? Muitas ligações já foram feitas lá. Esse final de semana, tive o prazer de estar lá, fazendo o fechamento dos padrões, colocando os disjuntores, batendo as artes de aterramento e fazendo com que a Enio possa ir lá e não reprovar os padrões, né? Esse trabalho eu sei fazer, graças a Deus, e nunca vou deixar de estar atendendo as pessoas com essa dignidade, quem precisa, principalmente lá no vereador. Lá já, daqui a pouco já está bem, bem grande, bem povoado aquele bairro. Um bairro que mais de 56 anos, no meio de dois condomínios de luxo, e não tem energia, tem dignidade, hoje já tem. Hoje já tem toda essa dignidade lá, os moradores. Agradecer de forma carinhosa também e responsável que o poder público, através do prefeito Roberto Naves, esteve lá. Estivemos lá no primeiro momento e ele determinou que fosse aberto todas as ruas do vereador Japão, que fosse aberto todas as ruas para que a Enio pudesse implantar os postes nos devidos lugares. Isso foi feito na pessoa do Manuel Terrão, que também é um cara responsável. Foi para lá, menos de um mês, abriu todas aquelas ruas lá, pastor Elias, e deu condições para a Enio poder ir lá, terminar o projeto e implantar lá quase 250 postes, como foi citado. Então, agradecer. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito na cidade de Anápolis. Todos os moradores do bairro Lusitano sabem que nunca, nunca teve poder público nenhum, nem executivo, nem legislativo, para fazer o que Vossa Excelência fez. Fomos lá, Vossa Excelência entrou na casa do Gaguinho, ficamos lá mais de 2 horas tomando café, que inclusive a dona Estelita faz o cafezinho caprichoso lá, ela que moe o pó. Ficamos lá mais de 2 horas e Vossa Excelência garantiu que, por falta do poder público, por falta do executivo, não ia faltar a condição para ele não instalar aquela energia como hoje, e a gente está aqui agradecendo de forma carinhosa a Vossa Excelência e todas aquelas pessoas que foram envolvidas nessa dignidade, que foram envolvidas nesse trabalho de levar energia àquela comunidade. Senhor presidente, o prefeito também garantiu que dentro desse mês irá colocar toda a parte de iluminação pública, que inclusive tem requerimento por minha parte, para aquela comunidade. E muito mais benefício, eu, como vereador, João Feitosa, esta casa e o poder público, na pessoa do prefeito Roberto Naves, vão levar muito benefício àquela comunidade. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado e que esse mês, e que esse ano, e que seja muito próspero e muito digno a todos nós, a toda a cidade de Anápolis. Um forte abraço carinhoso a todos vocês, um bom dia, uma abençoada semana.
Obrigado, vereador João Feitosa. Só corroborando com Vossa Excelência a respeito do Lusitano, hoje pela manhã tive uma reunião na CMTT com o presidente, diretor Fernando Cunha, justamente solicitando a extensão de linha do ônibus que vai até aquele condomínio Anaville, que ela chegue até o Lusitano para atender já as famílias que ali estão instaladas, tendo em vista que são 600 lotes, e agora com a energia que Vossa Excelência contribuiu e muito que chegasse ao bairro, com certeza irá aumentar ali o número da população. Então já fizemos essa solicitação junto à CMTT. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente falará Lélio Alvarenga, que irá dividir o seu tempo com o vereador Mauro Severiano.
Bom dia, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares dessa casa. Faço uma saudação também à nossa imprensa aqui nesse momento, que nos acompanham, aos nossos colegas dessa casa, também um cumprimento especial ao meu amigo Zé Estago, Zé Careca, e a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, e também a Rádio Imprensa, e também aos nossos internautas. Quero aqui, senhor presidente, inicialmente saudar a população anapolina nesse primeiro dia de sessão ordinária deste ano de 2020. Que Deus possa abençoar esta casa, possa abençoar nosso governo do município, do estado, do nosso país, que possamos estarmos sempre atentos às reivindicações da sociedade, ao nosso povo, de forma especial, ao nosso povo mais sofrido, que precisa muito do poder público para que nós possamos ter dias melhores. Vejo esse ano com muita esperança, com muita expectativa, que realmente nós possamos chegar ao final do ano, em dezembro, com grandes resultados colhidos neste ano de 2020. Tanto do Poder Legislativo Municipal, Poder Executivo, também a nível estadual e a nível federal. Senhor presidente, eu quero aqui nesta manhã mencionar um pouquinho sobre a nossa audiência pública que nós tivemos agora na sexta-feira, onde foi debatido aqui nesta casa por diversos populares, segmentos não governamentais, sociedade organizada, muitos vereadores aqui estiveram presentes, onde nós discutíamos a respeito da antecipação do contrato da Saneago com o município de Anápolis. Saneago é um serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, onde ficará acertado por 30 anos esse novo contrato. É importante a população que está nos acompanhando que esse contrato irá vencer em 2023. Então, portanto, houve uma sessão extraordinária o ano passado, onde esta casa deu aval para a renovação desse contrato. Onde, naquele momento, como disse bem a vereadora Geli, eu, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jean Carlos, vereadora Geli, também o vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Lacerda, naquele momento nós votamos contra a antecipação deste contrato. Os demais pares votaram a favor e dizer que Eu vejo uma certa preocupação, senhor presidente. Entendo que o momento é outro, o governo é outro, o prefeito Roberto Naves tem suas boas intenções para resolver o problema de saneamento e de fornecimento de água do nosso município. Mas eu até tinha protocolado e foi aprovado por esta casa uma moção de apelo, número 10, de 22 de outubro de 2019, onde o vereador Lélio Alvarenga pede ao prefeito que não assine esse contrato antes que a Saneago possa dar a sua contrapartida. Nós sabemos que a única solução que nós temos nesse momento é a construção de um reservatório, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam compreender. É como se na sua casa você tirasse a caixa d'água. É como se você não tivesse uma caixa d'água na sua casa. A água acabou, imediatamente a água acaba na sua torneira. É isso que acontece na cidade de Anápolis. Durante esses 20 anos aí de governo passado, foram empurrando a cidade de Anápolis, empurrando com promessas e promessas, e nunca cumpriram. Volto a dizer, sabemos que agora é uma nova etapa, é um novo governo, mas também, por outro lado, senhor presidente, nós precisamos estar ao lado do povo. Precisamos trazer a solução concreta para o povo. Nós sofremos tanto esse ano com falta d'água. Duvido o cidadão anapolino que não teve pelo menos 3, 4 dias de água, interrupção de água nas suas casas. Então foi pensando nesse sentido. Volto a dizer, o governo do estado é outro. Acredito nesse governo, acredito muito no prefeito, mas precisamos estar atentos, senhor presidente. Então, o nosso tempo foi esgotado aqui devido ter dividido com o vereador Mauro, mas em outra oportunidade vamos continuar debatendo esse assunto, senhor presidente. Obrigado e concedo aqui a outra parte restante ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Mauro Severiano, que usará o tempo por até 5 minutos.
Presidente, nobres vereadores desta Casa de Leis, internautas, meu amigo Pedro Mariano, eu vou falar sobre aquela audiência pública, já está dizendo que ela é pública, na sexta-feira, e não deixaram falar o que eu tinha de falar. Não é todos os dias que a gente tem os presidentes da Saneago nessa Casa de Leis para desabafar com aqueles pessoal tão incompetente. Incompetente os outros governos também, não é só dessa não. Incompetente, que não sabe nem onde é Anápolis e vem aí com aqueles slides mostrar para nós, pensando que a gente é trouxa, mas não deixaram falar. Se a audiência era pública, eu tinha que falar, eu estava aqui, não como vereador, como pagador de imposto. Todo mundo queria falar aí. Me deram poucos minutos, tudo bem, tiraram o meu direito de voz. Mas eu quero dizer para os senhores, através da Rádio Manchester News FM, que a audiência é pública, fala qualquer pessoa, não é só aquele que é detentor de mandato, não. Que a Saneago, um projeto dessa envergadura, vereador Jean, tem que ser discutido. Parabéns ao prefeito. Tem que discutir com a CIA, com Rotary Club, Lions Clubes, maçonaria, todo o segmento organizado de nossa cidade. Não é deixar uma pessoa falar em 2 minutos, não. O que eu quero dizer para vocês, que aquilo não é uma votação, simplesmente foi uma audiência pública. Imagina quando é o dia de votação, então. Mas tem uns babaca aí, uns otários, que eu não vou citar nome, pensa que quando a gente discute coisa Saneago, pensa que a gente é contra o prefeito. Pelo contrário, eu quero parabenizar o prefeito, que a Saneago vem roubando, roubando, a palavra é essa, que me processa. 26 anos dessa cidade, 13 milhões de reais para ir para Goiânia e não tem contrapartida, não. E eles vêm com um projeto aí que eu mesmo, da bancada do prefeito, não é que eu vou votar contra o prefeito, não. Nesse projeto, desse tipo, eu não posso votar. Estou votando contra a minha consciência e contra o povo de minha cidade. Tem que ser discutido. Mas tem um xarope aí da vida aí, que quando a gente fala aqui sobre a CNA, pensa que a gente está votando contra o prefeito. E não é bem assim. Jean, você quer a palavra também? Tem poucos minutos, tem 2 minutos.
Só um momentinho. Então, eu agradeço, Mauro. E apenas para endossar a sua palavra, quando a gente se posiciona aqui em relação a Saneago, nós não estamos nos posicionando contrário à pretensão e os esforços do prefeito, não. Nós estamos apenas apontando que a Saniago, que já tem uma concessão por décadas e não cumpre as suas obrigações contratuais, na minha ótica, e eu creio no senhor, de milhares de anapolinos, ela não merece mais esse crédito de prorrogar mediante o contrato de gestão associada, sem que ela mostre e demonstre primeiramente investimento. E qual que é o valor da outorga? Como é que você vende, por exemplo, Mauro, o seu carro, para depois o comprador falar o preço? Não. Você tem que saber o valor da outorga antes. E eu entendo a dificuldade do prefeito Roberto, ele está tendo coragem de fazer o enfrentamento. Isso. E é pressionado, a gente sabe que é. Né? Diante das dificuldades, ele está tentando uma alternativa. E parabéns, porque ele está tendo coragem. Agora, nós temos que sim posicionar, até para reforçar ele, de não assinar precipitadamente e discutir verdadeiramente qual que é o valor que a Saniago, por exemplo, vai otorgar para que a gestão associada possa acontecer. Salvo contrário, que fosse apenas até 2023. Daí a gente vai avaliar se é positivo ou não a gestão associada. Devo a palavra.
Obrigado pela intenção da Vossa Excelência. É, mas tem uns aí que é imaturo na política, que essa casa, quando eu disse aqui, é para falar, para discutir os problemas da cidade. O prefeito Roberto tem razão. Tem razão, porque vai mandar o projeto para essa casa de leis ainda. A gente vai discutir com a sociedade. É audiência pública. E tem uns que pensam que a gente está falando é mal do prefeito e tira o direito de voz da gente. Olha, tem que ser mais amadurecido da política. Tem que ter o direito de voz para o povo falar. Eu estava falando em nome da população. Eu não estava agredindo o presidente Saniago, não. Eles tinham que ouvir muito mais da sociedade de Anapolina. É isso. Meu tempo já está estourado. Eu queria 10 minutos para falar. Então é isso que não dá para entender. Quando eu virei as costas e saí meio asiado com aquilo ali, alguém foi soprar no meu ouvido. Você está votando contra o prefeito? Está votando contra... Não é nada disso, não, gente. Saniago é um blefe. É um blefe. É uma firma que não deu certo. E nós votamos nesse projeto como ele vem elaborado. Depois o Caiado vem, e ainda tem um minuto ainda. Ainda vem, e depois se privatizar Saniago. Como é que fica? Então a gente tem que estudar muito esse projeto, viu, vereador Jean? Mas quando tem uns caboclos aqui que quando fala de um projeto que vem oriundo do executivo, a gente tem que discutir. Há uns bobão da vida aí, com mandato ou sem mandato, pensa que a gente está contra o prefeito. Olha, eu sou da bancada do prefeito. Eu sou governo municipal nesta casa de leis. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha através dos meios de comunicação e todos os profissionais de comunicação que estão transmitindo e cobrindo essa sessão da Câmara Municipal. Que Deus possa nos abençoar, estamos iniciando hoje o ano de sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal e temos muito trabalho aí pela frente e a população, ela espera isso de cada um de nós, vereadores. Tem alguns assuntos aqui para serem tratados, senhor presidente, mas eu quero iniciar pelo assunto que o vereador Mauro encerrou aqui a sua fala, falando da audiência pública que aconteceu na última sexta-feira. É um assunto que está sendo debatido e precisa realmente ser debatido. Algumas situações são importantes serem colocadas. Algumas pessoas falaram aqui, eu cheguei aqui, um vereador me abordou falando que eu fiquei 15 minutos e fui embora. Quer dizer que isso não é verdade. Eu estive aqui das 9h30 até as 11h30. Eu saí às 11h30, ainda não havia chegado o meu nome na lista de inscrições. Eu tinha me inscrito para falar e às 11h30 eu tinha um compromisso na escola do meu filho e não tinha ainda chegado o meu nome para falar. Mas durante as 2 horas que eu estive aqui participando da audiência pública, foram bastante proveitosas as discussões, bastante proveitosas o debate que aconteceu aqui. E isso é importante, deixar claro que essa é uma audiência pública que não foi chamada pela Câmara Municipal, foi chamada justamente pelo Poder Executivo. O Poder Executivo chamou a audiência pública, nós tínhamos aqui 3 secretários da administração participando da audiência pública, a Saneago, inclusive com o seu presidente, Ricardo Suavinski, participando aqui da audiência pública, apresentando os dados, né, da Saneago, apresentando os dados deles e ouvindo a sociedade com relação ao que está acontecendo. Então, vereador Mauro, esse é um momento importante de discussão. Um ponto importante que foi citado é que a Câmara Municipal, ela já autorizou em 2018, em lei, que o prefeito Roberto, ele possa fazer um novo contrato, porém o prefeito Roberto não fez ainda. O Mauro fala, depois ele não deixa ninguém falar mais. Então, é importante dizer isso para a sociedade, que o prefeito ele tem autorização dessa casa de leis para fazer um novo contrato com a Saneago, porém até hoje ele não fez, porque ele não vai fazer isso enquanto não estiver nos bons termos para a população anapolina. É importante dizer que Goiânia e Aparecida já fizeram um novo contrato com a Saneago, porém Anápolis ainda não fez. Eu, enquanto secretário de meio ambiente, em 2018, no final do ano de 2018, após a autorização dessa casa de leis, estive na mesa de reuniões, sentado com o prefeito, o então secretário Jales Fontoura, com o contrato pronto apresentado para ser assinado. Na época ainda do governador José Hélio, e o prefeito não assinou. Ele pegou aquele contrato, veio todo o staff da Saneago para que o contrato fosse assinado, a data estava marcada, ele não assinou porque aquele contrato não era bom para a cidade de Anápolis. E os debates continuam. A expectativa, vereador Mauro, podia ajudar, por favor? A expectativa é que mude, é que melhore com o governador Ronaldo Caiado, com o novo presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, com a abertura de crédito da Saneago no mercado financeiro, a expectativa é que melhore. O prefeito, ele está debatendo o assunto, mas não debatendo a portas fechadas. Está debatendo com a sociedade. E a decisão vai caber a ele avaliar. Nós agora, enquanto vereadores, nós podemos fazer o debate, tentar convencê-lo ou não. Representantes da população, como nós somos, de que é bom ou não é bom. Mas a autorização legal ele já tem e é importante deixar isso bem claro. Agora o debate tem que continuar porque é algo realmente que interessa muito à população anapolina. Então eu quero parabenizar aqui o presidente Leandro pela condução da audiência, parabenizar todos que estiveram aqui presentes, de maneira especial os produtores rurais ali da região do Piancó, lamentar que infelizmente muitos vieram aqui somente para ter um proveito político-eleitoral, né? Vieram aqui somente para fazer um discurso político-eleitoral, sem argumentos técnicos, sem realmente argumentos embasados em alguma situação técnica, mas isso também faz parte. E a audiência pública é para ouvir a todos, então eu acho que foi muito proveitosa essa audiência pública. Deixei a minha opinião bem clara, ainda que não tenha falado aqui na audiência devido ao compromisso que eu tive que me ausentar após duas horas participando aqui da audiência, mas na entrevista à Rádio Imprensa, em participação na Rádio Manchester, no programa Anápolis em Debate, deixei a minha opinião bem clara com relação ao que penso sobre o assunto. Agora, senhor presidente, um outro assunto também que eu quero trazer aqui nessa tribuna, como pauta nesse grande expediente, é com relação a projetos encaminhados pelo prefeito municipal no dia de hoje, que foram lidos pela nossa secretária, e que vão para as comissões para ser debatido. Projeto importante é o projeto aqui encaminhado, o projeto de lei 09-2020, que possibilita a mudança de nível para os fiscais de edificação e fiscais da postura. Não os que já passaram no concurso e que já estão trabalhando, mas a possibilidade de um novo concurso para a exigência de um nível superior, né, para que essas pessoas possam vir ocupar esse cargo relevante que é o fiscal de edificação e fiscal de postura. E o prefeito envia aqui para essa Casa de Leis essa possibilidade, que eu acho que é de grande importância, porque realmente é uma responsabilidade muito grande os ocupantes desses cargos. E também um outro projeto que traz uma justiça, que é o projeto de lei 010-2020. Esse eu tive uma participação muito grande enquanto secretário do Meio Ambiente, quando eu fui procurado ali pelos fiscais ambientais, para que eles também tivessem o direito à produtividade. Esses fiscais ficaram de fora. Os de edificação, os outros fiscais, eles têm direito à produtividade, mas os fiscais ambientais, vereador Lélio,
eles não têm o direito à produtividade. E eu fui procurado por eles enquanto secretário, começamos essa conversa com o prefeito Roberto Naves, após voltar aqui para a Câmara Municipal, como líder do prefeito, continuamos intermediando essa negociação, agora com a participação do atual secretário Jackson Charles, e conseguimos para que o prefeito mandasse aqui para essa Casa de Leis o projeto de lei que vai permitir com que os fiscais ambientais também tenham direito à produtividade. Então eu quero aqui dizer a importância desse projeto para que nós possamos tramitá-lo o mais rápido possível nas comissões, para que, quem sabe, ainda em fevereiro, eles já possam usufruir da produtividade lá os fiscais ambientais na Secretaria do Meio Ambiente. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, tem um projeto nosso que será votado hoje em primeira votação, projeto que trata da obrigatoriedade da presença de um intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis. Esse avanço já foi conquistado por essa Casa de Leis, a autoria da vereadora professora Geli, na legislatura passada, se não me engano, onde nós temos aqui as transmissões das sessões da Câmara Municipal com um tradutor de Libras. Porém, nos eventos do Executivo, ainda não existe uma lei que traz essa obrigação para que aqueles deficientes auditivos, eles possam estar inteirados e acompanhar os eventos públicos com a tradução de Libras. Além de ser importante para o deficiente auditivo poder acompanhar, se inteirar e participar, porque esse é um projeto inclusivo, também gera oportunidade de emprego, porque o Executivo, acatando, sancionando essa lei, aí ele poderá criar um decreto ou um outro mecanismo, inclusive talvez encaminhando para a Câmara Municipal, a criação desse cargo, que é o cargo do tradutor de Libras, para que possa estar participando dos eventos do Poder Público Municipal. Então eu fico muito feliz e conto com o apoio, com o voto dos nobres pares aqui nessa manhã, para que nós possamos aprovar esse projeto inclusivo de ter o tradutor de Libras em todos os eventos do Poder Público Municipal, nas obras, né, lançamento de ordem de serviço, na entrega das obras, nos eventos, às vezes eventos festivos, mas que nos depoimentos os deficientes auditivos, eles possam estar acompanhando e se inteirando e sendo mais ainda do que já são participativos na nossa sociedade e na nossa política municipal. Então eu fico feliz. Hoje estaremos votando esse projeto em primeira votação, não tenho dúvida que nós conseguiremos aprovar esse projeto e no futuro o prefeito possa estar criando esse cargo e abrindo mais vagas de trabalho aqui para o nosso município. E por falar em abrir vagas de trabalho, parabenizar o prefeito, nós aprovamos sessão extraordinária, a criação dos gerentes das unidades básicas de saúde e também votamos aqui na sessão extraordinária o auxílio alimentação para aqueles servidores que recebem até R$200. Parabéns, prefeito Roberto Naves, e parabéns aos vereadores dessa casa. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Ederson Lopes. Também aproveitando a fala de Vossa Excelência, cumprimentar todos os 20 vereadores que tiveram aqui presente na audiência pública, né, se tratando a respeito da Saneago. Foi uma audiência muito positiva. Vários embates, levantamentos a respeito do tratamento que a Saneago tem para com o município de Anápolis, realmente deixando a desejar, e a gente espera que essa audiência contribua, né, para que no futuro nós seremos melhor atendidos.
Senhor presidente, eu fui corrigido aqui, parece que eu falei o que se recebe até R$200. Então, receber um auxílio alimentação de R$200, aqueles que recebem até R$3.000. Se eu errei ali na fala, eu estou corrigindo agora.
Exatamente. Projeto aprovado em sessão extraordinária na última quinta-feira, onde o Executivo propôs um vale alimentação de R$200 para servidores que recebem até R$3.000. Tem um projeto semelhante no Estado que contribui, né, para servidores que recebem até R$5.000. Nós esperamos que, com a melhoria orçamentária financeira do município, esse projeto possa ser estendido também a servidores que recebam no futuro aí até R$5.000. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, quero cumprimentar a todos em nome do meu amigo João Pedro, que hoje aqui nos abrilhanta e nos alegra com a sua presença. Muito bom ter você aqui conosco, viu, meu amigo? Uma honra muito grande. E cumprimentar a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais e também ao vivo, pela emissora que transmite esta sessão. Senhor presidente, eu tenho alguns assuntos aqui para tratar, mas antes também quero repercutir aqui a fala dos vereadores que nos antecederam, o vereador Pastor Elias, a respeito da sessão, da audiência pública com relação a Santiago. É verdade, e eu concordo com o vereador Mauro, quando ele fala, quando ele falou aqui a respeito do desserviço que a Santiago ela faz à nossa cidade, e realmente há um descontentamento de toda a cidade em relação ao serviço dessa empresa nessa cidade. Mas infelizmente, vereador Mauro, o líder do prefeito falou aqui, é verdade, que esse assunto ele já foi debatido nessa casa, e nós tivemos a oportunidade de votar contrário e de analisar, inclusive, já ainda no ano de 2018, quando infelizmente esta casa votou pela prorrogação do contrato com a Santiago por mais 30 anos. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate aqui, mas infelizmente esse projeto de lei veio em uma sessão extraordinária, com muito pouco tempo para se debater, como todos os projetos que vêm em sessão extraordinária. Mas alguns vereadores dessa casa, como o vereador Lélio destacou, se levantaram e votou contra, para que nós tivéssemos um tempo maior, inclusive para o debate, né, vereador Lélio? E eu ressalto que votaram contra o vereador Lélio, o vereador Jean, vereador Luiz Lacerda, o vereador, então vereador, hoje deputado Antônio Gomide, e eu, professora Geli, que votamos contra o projeto, solicitando um tempo maior exatamente para o debate. E hoje essa casa já deu autorização para o prefeito para que ele pudesse assinar o contrato. E uma das exigências era a audiência pública, que foi convocada, líder, pelo executivo, sem dúvida nenhuma. Mas apenas uma audiência pública, em que é trazido os dados no momento da audiência pública, com todas as pessoas, e que fica inviável a nós, presidente, fazer uma análise, sobretudo uma análise mais apurada, daquilo que a Santiago irá arrecadar, irá receber do município de Anápolis dentro desses 30 anos, e aquilo que ela propôs investir na cidade também nesse período. E se nós, depois analisando de forma superficial esses dados, nós vamos observar que o valor que eles propõem investir aqui na cidade é muito menor, né, vereador Jean, do que aquilo que eles vão receber, vão arrecadar aqui no município de Anápolis. Então, deveria, sem dúvida nenhuma, ter alguns encaminhamentos nessa audiência pública, com mais audiências públicas, porque aí sim, nós poderíamos falar que o assunto foi debatido e que nós aqui, que a cidade estaria dando sugestões. Mas a audiência pública foi apenas para mostrar dados. Vereador Luiz Lacerda, que eu quero entrar em outro assunto, vereador.
Apenas, ainda em cima desse assunto da audiência, vereadora, Vossa Excelência bem lembrou aí, e se depender, que foi colocado aqui, que realmente as audiências públicas, elas servirão para balizar se o prefeito vai ou não assinar o novo contrato aí com a Santiago. E se depender da audiência pública que nós tivemos aqui na última sexta-feira, a cidade de Anápolis mandou o recado, é não a um novo contrato a Santiago, e mesmo porque esse atual contrato ainda faltam aí mais de 3 anos para vencer. E o que que essa empresa fez aqui durante o contrato que ela tem aqui de mais de 30 anos aqui com a cidade de Anápolis para poder merecer uma antecipação de contrato, vencer, romper um contrato, malfadado contrato, que ainda falta aí 3 anos, para se dar mais 30 anos para essa empresa e E aí fica a pergunta. E ela fez o quê por merecer esse prêmio? Uma empresa que foi, inclusive, o compromisso do atual prefeito foi punir essa empresa, caso ela não prestasse a contento o serviço aqui na cidade de Anápolis. E, no entanto, a punição está virando um prêmio de uma antecipação de 3 anos de um malfadado contrato que ainda vai vencer, para se dar mais 30 anos com uma empresa que já foi reprovada pelos 4 cantos aqui nessa cidade de Anápolis. Então nós não vamos permitir, pelo menos vamos tentar impedir que Anápolis mais uma vez seja tapeada através dessa saneável, e agora é o que é o pior, com a participação do próprio município, é que está tentando se tapear a cidade aí, dando um contrato por mais 30 anos. Obrigado pela parte.
Obrigada ainda desse assunto. Vereador, eu tenho outro assunto, tá ok? E te dou um tempo. Mas só para poder falar que eles ainda têm 3 anos, para que eles possam aí ressarcir a cidade. Por tudo que eles não fizeram, eles têm a oportunidade de fazer dentro desses 3 anos. E aí sim, poder estudar a nova forma de gerir e novos recursos, sem dúvida nenhuma, para a nossa cidade. Senhor presidente, nobres pares, mas estamos começando, né, mais um ano legislativo. E esse ano, nós sempre começamos no mês de janeiro, sendo convocados por uma sessão extraordinária, senhor presidente, para votar os reajustes antes dos professores. E agora, conforme lei aprovada nesta casa, de autoria do prefeito municipal, também a reposição salarial dos demais servidores do município serem feitas também no mês de janeiro. Mas, infelizmente, senhor presidente, mês de janeiro passou, nós estamos agora no mês de... Nós estamos já no mês de fevereiro, iniciando as sessões ordinárias, e foi feita uma comissão, instituída uma comissão, pelo decreto 43.822 de 2019, em que fez apenas uma reunião no mês de julho, e outra, e não fez mais reunião para discutir esse reajuste salarial dos servidores públicos municipais e dos professores. Resta saber, senhor presidente, que foi uma proposta do executivo, uma fala dele, inclusive na campanha, e também para os servidores, com relação à equidade salarial, tanto dos professores quanto dos servidores, vereador Jean, e o senhor sabe bem disso como presidente da Comissão dos Servidores. Nós sabemos que é uma lei nacional que trata do piso nacional da educação. Esta lei, ela trouxe hoje um reajuste para os servidores da educação, para os professores, um reajuste de 12,84 para o ano de 2020, sendo que o executivo ainda está em débito com essa categoria dos anos de 2018 e também dos anos de 2019. Se formos somar hoje, dá um reajuste de 17,41% para os servidores da educação, e com a promessa do prefeito de haver essa equidade salarial, também um reajuste de 17,41%, minha conta aqui está meia bagunçada, eu vou ficar com 51, tá, vereador Domingos? 17,41, tanto para os servidores quanto também para os profissionais da educação. E aí, nobres pares, nós como representantes do cidadão anapolino e sempre valorizando o servidor público municipal, nós temos que lutar para que esse reajuste possa ser encaminhado para essa casa o mais rápido possível. Mesmo porque, vivendo em um slogan de planejamento e ação, foi planejado e gasto, senhor presidente, já no final do ano, mais de 3 milhões com Natal de coração, Natal que foi gasta aí, com as iluminações, mais de 3 milhões que nós vimos que houve iluminação colocada nas ruas próximo ao dia de Natal, no dia 20, 24, ainda estava arrumando a iluminação das ruas da cidade, e mais de 3 milhões. Então, a prioridade que foi gasta, agora precisa se valorizar o servidor público,
vereador Lisier. E se é um governo de planejamento e ação, o planejamento já deveria ter sido feito antes, mesmo porque nós temos os índices que traz e que pode trazer balizar o executivo com relação a esses gastos com os funcionários. E isso deveria ter sido feito no mês de janeiro. Infelizmente, até hoje não tivemos. E novas reuniões da comissão, senhor presidente, infelizmente ainda não foram agendadas. E os sindicatos e a categoria não quer discutir com a comissão, quer discutir é com aquele que paga o salário, no caso, o chefe do executivo. Por isso, senhor presidente, concluindo, nós esperamos que esta casa possa defender esses servidores e que esse reajuste salarial, essa recomposição salarial, não é nem reajuste, possa ser encaminhado o mais breve possível para que nós possamos estar aí, vereador Jean, valorizando a categoria que serve a todos os cidadãos da cidade. E desculpa, vereador Jean, por não ter te dado uma parte. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador encaminha para a tribuna, vou fazer a leitura de dois ofícios que chegam até a mesa diretora. Um ofício da liderança do PTB é assinado pelo vereador Jean Carlos, passando a liderança este ano para o vereador João Feitosa. E o outro ofício encaminhado pela vereadora professora Geli, líder do PT, encaminhando a liderança de 2020 para o vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava inscrito para poder falar em terceiro local aí, mas ontem, igual o vereador João da Luz usou a tribuna aqui e falou, ontem à tarde aconteceu também na minha família, um cunhado meu, ele teve um infarto fulminante e veio a óbito ontem, quase 7 horas da noite. E aí eu me ausentei um pouquinho aqui da câmara para poder ir ali, para poder ver o horário certinho, que ia ser o horário de enterro dele. Mas eu não poderia deixar de vir aqui hoje para poder estar conversando, estar fazendo o debate, porque eu sabia, vereador Mauro, que esse debate hoje de manhã na Câmara ia girar em torno daquilo que aconteceu na audiência pública. E eu quero começar minha fala, presidente, em cima de si. Primeiro, cumprimentando o Executivo por ter chamado essa audiência pública aqui na Câmara Municipal. Segundo, cumprimentar as condução do trabalho por Vossa Excelência, plenário cheio, os vereadores aqui, no primeiro momento ficou definido que cada orador ia ter 2 minutos, 2 minutos para o vereador e 2 minutos para a população que ali estava. E depois, o primeiro orador foi o vereador Mauro Severiano, ele subiu aqui em cima, e quando os 2 minutos dele acabou, o senhor conduzindo o trabalho, o senhor fez o correto. E o vereador Maurão, da forma dele, é claro que queria mais tempo. O vereador Maurão queria mais tempo. E foi através da fala dele que a gente conseguiu 1 minuto a mais. Mas aí, vereador Mauro, o senhor já tinha falado os 2 minutos do senhor. Então, sim, o trabalho foi conduzido excelente. E aí eu quero discordar dos vereadores que subiu aqui falando a respeito desse projeto que veio aqui para casa, que é um projeto de contrato de programa de gestão. Aí nós tivemos aqui na casa uns vereadores que votou contra e 2 abstenções. Abstenção do vereador Mauro Severiano, abstenção da vereadora Thaís. E os vereadores que votou contra foi o vereador, igual a professora Geli citou aqui, o vereador Luiz Lacerda, o vereador Lélio, o vereador Lisier, a vereadora Geli e, na época, o vereador Antônio Roberto Gomide, que hoje é deputado estadual. Aí eu quero perguntar a você que está ouvindo a sessão, que está ouvindo todos os vereadores que usou a tribuna aqui e está falando. Os vereadores que votou contra, eles teve tempo para poder resolver o problema da Ceniago, que é a falta de água na cidade de Anápolis. E aí eu quero refrescar a memória de quem está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester. Né? Vamos lá. Último que eu falei aqui, hoje é deputado, o deputado Antônio Roberto Gomide. Vários mandatos de vereador aqui nessa casa. Dois mandatos de prefeito na cidade de Anápolis. Aí eu pergunto a você, durante 8 anos, faltou água na sua casa todo ano ou não? Na minha faltou. E aqui na casa dos vereadores faltou. Inclusive na casa do vereador Pedro Mariano, não vou citar o que o senhor falou aqui, mas faltou. Muita água. Aí agora nós temos um prefeito que tem 3 anos de mandato, fez o compromisso de buscar uma solução para resolver o problema da água no nosso município.
Só para ajudar, Vossa Excelência.
Não, senão não vai dar prazo, senão só vai atrapalhar meu raciocínio.
Eu vou melhorar.
Não vai não. E aí, eu quero ser bem específico. Ganhou-se um governador, que eu uso a tribuna aqui, e o vereador Mauro e outros vereadores sabem que eu sou crítico do governo Caiado. E aí, vereador Lélio, o governo Caiado, ele vem com a nova gestão na Ceniago, propõe ao prefeito municipal que pudesse mandar um projeto para essa casa e os vereadores votam a favor. Aí você que está ouvindo a sessão aí, quem está usando a tribuna aqui é o vereador Domingos Paula de Souza. Eu quero dizer a você que eu votei a favor. Eu votei a favor desse projeto. Por que que eu votei a favor? Porque na minha casa também falta água, gente. É claro que eu voto a favor em tudo aquilo que eu vejo que pode trazer benefício para você que está ouvindo a minha fala aqui. Porque eu estou vereador, mas sou cidadão anapolino. E eu preciso, vereador Mauro, que tenha uma solução na nossa cidade. E qual foi a solução posta por essa nova gestão da Ceniago? Um contrato de programa, um contrato de investimento, aonde quem vai fiscalizar é uma agência reguladora do município. E aí, o principal que teve uma audiência aqui nessa casa aqui, aonde nós cobramos, a construção de uma barragem. E esse contrato prevê sim a construção de uma barragem. E aí nós, que estamos aqui, tanto faz as pessoas que estão acompanhando a sessão na tribuna, ou aqui eu falando na tribuna, você que está aí no plenário, se você não tiver uma caixa d'água na sua casa, é claro que quando faltar água na época da seca, vai faltar água na nossa casa. E na cidade de Anápolis, se não tiver um reservatório, é claro que na época da seca vai faltar água na cidade de Anápolis. Mas aí aquele que vem aqui na tribuna, que critica, que tem vereadores, que tem um prefeito, que tem um governador, que tem um presidente da Ceniago que quer tentar resolver, votaram contra o projeto aqui. E o principal, população, esse teve 8 anos para poder resolver e não resolveu. Teve 8 anos de mandato de gestão e não resolveu. E é o PT. O vereador Mauro pediu para poder falar. É a administração do PT. Aí agora, você, população, votou nos vereadores, votou no prefeito que aí está, o prefeito Roberto Naves, para poder tentar resolver esse problema que a gestão do PT não conseguiu. Eu vou dar uma fala para o Mauro, senão não deixa eu concluir.
É só para contribuir, senhor presidente, ô líder. É a única pessoa, as pessoas e o partido que não pode falar que está cramando água em Anápolis, é o PT. Eu estava nessa casa. 8 anos de governo, não 8 dias não e 8 meses não. Nós, tudo bem, não tem a caneta na mão. Mas quem tinha a caneta na mão naquele tempo, líder do prefeito, era o governo municipal. E a campanha do PT na época foi em cima de barreiras eletrônicas
que ia tirar toda a barreira eletrônica e ia solucionar os caras da água. Então, o único que não pode falar de água aqui é o PT. É isso que eu queria ajudar a Vossa Excelência.
A parte, vereador.
30 segundos para o senhor, vereador.
Esse contrato, só esclarecendo para ver se vocês entendem a situação. Era o mandato, 8 anos de mandato. Acontece que tinha um contrato em vigor. Foi firmado lá atrás, há quase 30 anos atrás. O contrato está em vigor. Um dos questionamentos é justamente esse. O contrato continua em vigor, ainda tem mais 3 anos. E quer antecipar para uma empresa que durante os 30 anos prestou serviço de baixíssima qualidade. Então, quer dizer, entenda, existe um contrato.
Acabou
os
30 segundos, senhor.
Entenda, tá? Que existe
um contrato. Aí eu quero dizer para você, população, o PT é contra. Quanto foi 2023? Acabou o contrato, não fez nada. Você vai ficar sem água? Você vai ficar sem água na sua casa? O contrato é de 30 anos, mas você esteve 8 anos no poder para ir lá cobrar investimento na cidade de Anápolis. Quem cobra é o prefeito. E vocês não cobrou. Quanto o vereador do PT falou aqui que o pessoal da audiência pública foi contra? É claro que foi contra. Só tinha pré-candidatos a prefeitos que falou aqui nessa audiência pública. Inclusive, um desses pré-candidatos veio aqui, foi para cobrar compromisso não cumprido do governo estadual caiado com ele. Ele teve a audácia de falar aqui na audiência pública que o governo do Caiado não cumpriu o contrato, não cumpriu o compromisso com ele. Agora nós, vereador, e o prefeito Roberto Naves, está tentando se regularizar a água na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito... Vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Elias, vereador presidente, vereador Fernando, vereador Pedro Mariano, vereador Luzimar Silva, vereador Wederson Lopes, líder do prefeito nesta casa, vereador Leila Varenga, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, estou com saudade de você, vereador Lesier, vereador Domingos de Paula, vereador Jean, vereador João Feitosa, vereador Paulo de Lima, vereador Luiz Santos da Zelda, vereador Mauro Severiano, vereador Alfredo Landim, vereadora Geli, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça uso da palavra pela liderança do PSDB.
Presidente, só queria retificar para o meu amigo Maurão, sabe por que ele está com saudade de mim? Porque passa por cima de mim, bem dizer, nem me cumprimentar, nem cumprimenta. Hoje eu tive o prazer com o Alfredo Landim de retificar isso, não foi, Alfredo? Não, tá vendo? É por isso que ele não vê. Ele é grande demais e só olha por cima.
Tá
ele
bom.
Não vê as pessoas de baixo.
Tá bom. Depois vocês trocam esses carinhos lá no gabinete. Na sequência, pastor Elias, pela ordem, pela liderança do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer ao Américo, conceder que falasse aqui pela ordem. Senhor presidente, primeiro justificando a minha falta aqui na audiência da Saniago na sexta-feira. Estive pela manhã lá no Jardim Esperança e depois de um modo inesperado, e de emergência, tive que vir para o Hospital Evangélico acompanhar uma pessoa da minha família com problemas cardíacos e não pude estar aqui. Mas depois nós vamos falar sobre esse assunto. Vocês sabem que eu tenho uma demanda muito grande também na questão da Saniago na nossa cidade, no nosso município. Quero ainda, senhor presidente, pela ordem, aqui parabenizar o nosso prefeito Roberto. A autorização que ele deu para o início das obras ali, a assinatura da continuação da unidade básica de saúde do setor tropical. É um pedido de há muito tempo, desde quando nesta casa nós chegamos, conversando com ele, sei que meu colega Domingos de Paula também tem falado, e agora chegou a hora de retomar aquela obra que foi iniciada em 2013, paralisada em 2016, pelo nosso antecessor do Executivo, e agora chegou a hora de continuar e terminar aquela obra, porque a nossa população da região do setor tropical,
Jardim Palmares, Ander, e aquela parte daquele lado tanto necessita dessa questão da unidade básica de saúde ali no setor tropical. Portanto, a ordem de tomada do serviço foi dada, assinada, ali no Jardim Esperança, na ação social que teve ali. E agora, vamos concluir aquela obra e a nossa população terá um ganho muito grande com isso ali. Também, senhor presidente, falar da assinatura agora da criação da nova unidade básica de saúde do Jardim Esperança, o sonho daquele povo, né? Convênio com a Igreja Betesda, com a faculdade, com a FUNEV, com a Unievangélica, a construção da nova unidade básica de saúde do Jardim Esperança. Parabéns e aguardamos que tudo isso aconteça neste ano e seja entregue à população que tanto necessita. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar Eduardo Feitosa e Camila, que estão visitando aqui o Poder Legislativo Anapolino, sobrinho do nosso vereador João Feitosa, vieram lá de Itapema, Santa Catarina. Sejam bem-vindos à cidade de Anápolis e ao nosso Poder Legislativo. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Liderança essa que, a partir de hoje, nós estamos repassando ao colega, companheiro João Feitosa, e que certamente seguirá aí, servindo muito bem aí as fileiras do PTB aqui nessa casa. E nós estaremos, né, também aqui ao lado dele. Dessa forma, eu gostaria apenas de abordar, eu não tinha oportunidade ali, mas em relação aos projetos encaminhados pelo prefeito, um trabalho que nós também participamos diretamente, desde o início, em relação à mudança do nível dos fiscais de postura e fiscais de edificações, e também da produtividade dos avaliadores imobiliários. E aí também cumprimentar pelo trabalho de extensão da produtividade aos fiscais de meio ambiente. E eu, desde o início, ponderei isso ao prefeito Roberto, que essas categorias realmente fazem jus ao nível superior. Então, a partir de então, se aprovar nessa casa, as exigências para o cargo e os novos concursos públicos serão de nível superior, o que levará naturalmente ao nivelamento desses que já estão investidos no cargo para a percepção dos valores como remuneração de nível superior. Isso é um trabalho que nós começamos, inclusive, bem do início de 2017, houve uma série de divergências, até que foi apreciado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Município, a possibilidade. Então, nós queremos cumprimentar a administração, o prefeito, e, sem dúvida, se está sinalizando essa possibilidade desse nivelamento, também encaminhou para cá a revisão dos subsídios dos procuradores, foi também inteiro justo fazer a revisão, e a produtividade dos avaliadores imobiliários, naturalmente, certamente encaminhará para cá a revisão de todos os servidores, professores e administrativos, e creio que para que nós possamos aprovar em breve e na próxima folha já está com esse benefício a todos os servidores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Liderança do PV aí, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Presidente, claro que também o assunto aqui que vamos debater aqui continua sendo questão aí da audiência que foi muito bem difundida aqui nessa sessão. Já estão agora, senhor presidente, arrumando culpado por desastre que foi os compromissos do atual prefeito aí em relação à questão da água, do abastecimento de água aqui na cidade de Anápolis, água e esgoto aqui na cidade de Anápolis. Quero dizer que o que o PT fez durante os seus 8 anos de governo foi cumprir aquilo que ele fez durante campanha, que foi fazer as cobranças da empresa que era detentora do contrato, e tivemos os avanços, sim. Colocamos, naquela época que nós assumimos, por exemplo, 50 bairros, não era só a falta d'água, não. 50 bairros aqui em Anápolis, vereador Lélio Varenga, sequer tinham água encanada. Era tudo água de cisterna, de pipa. Então, 50 bairros não tinha sequer água encanada. A rede de esgoto, naquela época, Anápolis era servida de 43% de rede de esgoto. Deixamos com mais de 60%. E quando falam agora que a culpa é do PT pelo que está acontecendo em relação à água, eu quero dizer que não foi o PT durante a campanha eleitoral, campanha eleitoral em programa gratuito de televisão. Não foi o PT que bateu a mão no peito naquela época para angariar voto da população e falou que ia resolver definitivamente o problema da água encanada aqui na cidade de Anápolis, não. Não foi o PT que bateu a mão no peito e falou que ia banir essa empresa de saneamento aqui da cidade de Anápolis, a Saneago, caso ela não resolvesse o problema já no primeiro ano de mandato do atual prefeito. Isso foram promessas de campanha aberto em programa gratuito de televisão feito pelo atual prefeito. Não foi o PT que prometeu isso. E agora a empresa comprovadamente não cumpriu nada daquilo que estava naqueles contratos naquela época, e o que é que o prefeito vem agora? Premiando essa empresa que continuou prestando uma porcaria de serviço aqui na cidade de Anápolis com antecipação de contrato para dar para ela mais 30 anos. Então, quando colocam que foi o PT que fez isso, não foi o PT que fez durante a campanha eleitoral de 2016, que bateu no peito e falou que ia banir essa empresa aqui da cidade de Anápolis, não. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Quero cumprimentar e registrar a presença do âncora da Rádio Imprensa, Nilton Pereira. Seja bem-vindo. E o nosso amigo também, companheiro da Rádio Manchester, Lucivan Machado. Sempre acompanhando aqui as sessões ordinárias. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, o que está em discussão aqui não é o que era para ser feito e não foi feito. O que está em discussão aqui é que a população já não dá conta mais, tem que resolver o problema da água. E nós, vereador, assinamos aqui um aval para que isso possa acontecer. Isso vai acontecer através da assinatura de um contrato, sim. E aí os companheiros que votaram contra, que são os companheiros do PT, eles ficam falando que não tem que assinar esse contrato. Aí é onde a gente usa a nossa direito de fala. Falamos que ele esteve 8 anos para poder resolver o problema da água. Não resolveu. Houve sim um compromisso de campanha durante os 4 anos dessa gestão de resolver. E a solução, no meu modo de pensar e de entender, vem através dessa assinatura, desse contrato. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de usar, tanto faz a tribuna ou pequeno expediente, ou aqui para poder falar à população, que eu votei a favor, e quero sim que, quando for agora no mês de outubro, novembro, setembro, não falte água na torneira. E nós precisamos de ter investimento, mas investimento planejado. E é isso que esse projeto, é isso que traz um investimento planejado, acompanhado pelo município. É isso que precisamos fazer. Agora, o pessoal está falando de campanha passou, irmão. Campanha passou. Vocês já estão querendo fazer campanha. Mas nós ainda temos um ano de governo. Nós precisamos resolver. É o problema da água.
Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, completando aqui o meu raciocínio, tive que dividir o tempo com o vereador Mauro, exatamente sobre essa antecipação, mas de forma especial contra essa empresa. Não é de hoje. Hoje mesmo, o vereador Mauro mora ali também na região norte ali. Desde anteontem, o esgoto, o céu aberto, logo acima do Urbano. Está uma lagoa ali. E não é a primeira vez. Eu já solicitei várias vezes, o pessoal vai, resolve, faz um quebra-galho, daqui a pouco está vazando novamente. Você passa ali, você suja o seu carro todo, você joga aquele material nas pessoas que estão passando, pedestres ali. Então, mais uma vez, presidente, né? O que falta para essa empresa fazer o investimento? É a antecipação do contrato? Então, o contrato é vigência. Por que eles não podem fazer essa prestação de serviço eficiente? Por que eles não possam fazer o investimento aqui? O que está acontecendo? Eles, ah, não, está vencendo o contrato aqui 3 anos? Poxa, pode ter certeza, se eles fizeram investimentos que são necessários aqui, esse contrato, quando chega 2023, vai renovar por 30, 40, 50 anos. Nós só queremos que eles façam o que tem que ser feito na cidade de Anápolis. Nós só queremos um serviço que seja eficiente, que não falte água nas nossas casas, que nós temos um serviço de esgotamento sanitário eficiente. Cidade de Anápolis, hoje você chega no centro da cidade, senhor presidente, a cidade está fedida. Tem dia que você fica insuportável no centro da cidade de Anápolis, esgoto a céu aberto. Então é por isso, senhor presidente, mais uma vez, que a gente tem que estar do lado do povo, do lado do bem, do lado realmente de quem precisa e a população da polícia, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, como representante do povo nessa casa, quero pedir que essa empresa Urban venha ter respeito, o mínimo, com a população anapolina. Vários torcedores da Anapolina, do Anápolis, me ligando a respeito que ontem, debaixo de chuva, quando acabou o jogo, não tinha um ônibus especial ali na porta do estádio. Então, uma vergonha isso aí. Empresa deixando muito a desejar na nossa cidade. Né? Lembro que ali ficava 10, 12 ônibus quando terminava os jogos. Né? Os torcedores podiam adentrar e ir para suas residências, para o terminal e do terminal para suas residências. E ontem, no jogo da Anapolina, aconteceu no sábado também no jogo do Anápolis. Não tinha um ônibus lá para pegar os torcedores. Ontem, um dia muito chuvoso na nossa cidade, e vários torcedores ali, até mesmo com criança, debaixo da chuva, esperando o ônibus. Depois de muita espera, veio um ônibus ali da região do Daia, aonde quando os torcedores foram adentrar aquele ônibus, não tinha cobrador também. E aí começou todo o tumulto, e torcedores pulando até mesmo a catraca, porque o motorista não estava dando conta de fazer ali o troco para aquelas pessoas. Então, como representante, os torcedores têm ligado. Vimos também, nos últimos dias também, o dia da prova ali do concurso público, também torcedores esperando Uber, porque não passava ônibus perante aonde foi feito, realizado ali aquelas provas. Então, essa empresa que faz o trabalho, que desenvolve. Aí fica reclamando que não está dando lucro, está tendo que tirar os cobradores porque não tem lucro. Como que não tem lucro? O torcedor, o usuário está ali esperando e ela não oferece um serviço de qualidade, sempre deixando a desejar. Então, que essa empresa olha isso aí com carinho, tanto nos jogos do Anápolis, da Anapolina, isso aí é a bronca do povo. Como representante do povo, trago aqui o conhecimento de todos aí e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, líder do PT nessa casa aqui acabou de dizer que o prefeito Roberto fez promessa de campanha e não cumpriu. Quer dizer para ele que o prefeito Roberto não terminou ainda o seu mandato. Ele está no terceiro ano do seu mandato e estamos trabalhando aqui e colaborando para que toda a sua promessa seja cumprida. 90% daquilo que ele prometeu em campanha já foi cumprido. Inclusive alçadas que não é do Poder Municipal, como a Força Tática Municipal, trazendo e abaixando os índices de segurança, abaixando os índices de criminalidade, aumentando de segurança no município de Anápolis, e também a Bolsa Universitária, que é do ensino superior, e o prefeito criou 300 vagas aqui da Bolsa Universitária, sem falar as outras demandas que foram cumpridas pelo prefeito Roberto Naves. Agora, o que nós precisamos, sem contar as obras abandonadas pela gestão passada, que o prefeito Roberto concluiu ou está concluindo na sua gestão. Agora, eu quero dizer que ele foi o único que teve coragem de fazer compromisso para resolver o problema da água de Anápolis. A gestão passada, o PT, não tem coragem de trabalhar e de interferir nesse assunto. Esse contrato, vereador Lélio, é um contrato mal feito, que há vários e vários anos esse problema da água vem se arrastando no município de Anápolis. Se esse contrato ele desse garantia de que o Poder Público Municipal pudesse cobrar as benfeitorias do município de Anápolis, a gestão passada, que ficou 8 anos, tinha feito, e o prefeito agora também já tinha feito. Esse contrato não serve de base, é um contrato mal feito. Se você pegar e ler aquele contrato lá, o contrato atual que tem vigência, é um contrato que não dá margem para que você possa cobrar as melhorias no município de Anápolis, que o município precisa. Por isso, o prefeito Roberto foi o único que teve coragem de tocar na ferida.
Ele está tendo coragem de tocar na ferida. Foi através das cobranças do prefeito Roberto, com essa casa, que a transposição ali do Capivari para o Piancó está sendo feita. E agora está trazendo a discussão para a população para se fazer um novo contrato que vai se poder exigir as melhorias no município de Anápolis. Ele ainda não assinou o contrato porque ainda não está contente. Esse contrato novo que a Saneago está apresentando agora não está contente. Mas ele é o único que teve coragem. O PT não teve coragem de tocar nesse assunto e arrastou levando a barriga por 8 anos, faltando água na cidade de Anápolis, o esgoto a céu aberto, como o senhor bem está dizendo. Então, não vamos nos acovardar diante da discussão. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, levou a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu estou ouvindo aí gente falando, ah, eu não fiz isso ou tal. Acho que aqui cada um tem sua decisão. Agora, uma coisa, presidente, eu estou vendo, 50% da população brasileira não tem esgoto. Hoje, graças a Deus, 71% tem na cidade de Anápolis. Então a gente tem que rever também, não é só jogar pedra não, né? Jogando pedra. A gente tem que ver, tem que cobrar? Tem. A melhoria? Tem. Agora, eu estou vendo aí, é igual o pastor Edson, está discutindo, tem audiência pública para isso, para achar a solução. Que um for melhor também, não assina contrato, pronto. E também tem desde 2018, o que é que a Saneágua veio? Porque lá no contrato também vai rezar isso também, pastor Edson. Que a Saneágua nesse percurso não cumpriu, tem um contrato lá que quebra esse contrato e o município pode até haver da empresa Saneágua com o município. Então tem isso também. Então a gente tem que ver esse negócio. Agora, vê também, porque o governador parece que aprovou na Assembleia 49% das ações da Saneago ser vendido. Então tudo, eu acho que o prefeito é sábio e conhecedor disso. Ele também não vai assinando um contrato de um dia para o outro. E essa audiência é para discutir. Eu acho que agora é pensar para frente. Não é olhando muito para o retrovisor. Assinou, está assinado. O projeto está em discussão, está. Agora vamos ver o que foi feito e o que não foi feito. Que não foi, quebra o contrato. Então é isso aí, eu acho que tem essa discussão. Devolvo a palavra, Leandro.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura dos projetos para votação.
Em primeira votação, ordem do dia. De autoria do vereador João da Luz, esse projeto não vai em votação, porque o autor do projeto não se encontra em plenário. Segundo projeto, vereadora Eline Rosa pede o arquivamento do projeto 033/2019. Projeto 070/2019 do vereador Wederson Lopes dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de língua brasileira de sinais de Libras em todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis e da outras providências. Constituição de Justiça do Servidor Público da Educação foi favorável ao projeto. Está em votação.
Projeto de Lei Ordinária 70 de 2019, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o autor.
Reforçando a fala que...
Depois discutindo, presidente.
Reforçando a fala que tive na tribuna, pedindo o voto aqui dos nobres pares, devido à grande importância desse projeto, para que nós possamos ter o tradutor de Libras, né, o intérprete da língua brasileira de sinais, nos eventos públicos do município de Anápolis. Então, além da grande relevância da inclusão do deficiente auditivo, para que ele possa se inteirar daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo discutido, também a possibilidade, após a sanção dessa lei, a possibilidade de abrir cargos do Poder Executivo para a contratação desse tipo de profissionais. Aqui em Anápolis nós já temos cursos, inclusive lá no meu gabinete, 3 servidoras ali do meu gabinete, elas fazem o curso de intérprete da língua brasileira de sinais, para que nós possamos ter essa possibilidade da inclusão das pessoas com esse tipo de deficiência no nosso gabinete. E nós queremos que isso seja expandido para todo o município, para todo o poder público, parabenizando mais uma vez a nobre vereadora Geli, que teve a iniciativa de um projeto semelhante aqui na Câmara Municipal, onde hoje nós temos as transmissões com o tradutor da língua brasileira de sinais. Então, que isso seja expandido
para também o executivo. Tive inclusive conversando com o prefeito Roberto a respeito desse projeto e ele ficou muito feliz porque já era uma ideia dele, da primeira-dama Vivian, para que isso fosse implementado no Poder Executivo. E agora com essa lei, dá um respaldo e isso pode ter certeza que vai ser implementado no Poder Executivo. Mais um passo, né, que nós estamos dando, contribuindo aqui enquanto vereadores para a inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade, a sua grande relevância, né, a sua grande importância enquanto cidadãos e cidadãs da cidade de Anápolis. Peço voto aos nobres pares, agradeço a fala, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga, discutindo o projeto 070.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o novo vereador, o Wederson Lopes, líder dessa casa, por trazer esse projeto de alta relevância para a cidade. Projetos como esse, vereador, vem engrandecer esta casa, vem engrandecer a nossa cidade, onde você dá oportunidade para as pessoas que talvez por uma deficiência não possam se interagir no que está acontecendo de fato. Então, quero cumprimentar o senhor por essa proposta de trazer nas repartições públicas do nosso município a oportunidade para os nossos irmãos, nossos cidadãos aí, que têm essa deficiência auditiva, poder estar acompanhando os fatos, porque muitas vezes você está fisicamente lá, mas não sabe o que está acontecendo. Então, a partir desse momento, dessa lei, eles vão ter essa oportunidade de ter a mesma sensação que nós temos com pessoas que temos no nosso, a nossa audição normal. Então, quero cumprimentar o senhor e dizer que a APAE faz um trabalho bonito nesta área, já há anos oferecendo esse curso de Libras aqui na cidade de Anápolis para nossos irmãozinhos, para os nossos anapolinos que têm a deficiência auditiva. Parabéns, desde já, antecipo meu voto, estou com o senhor. Obrigado, presidente, e vou a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor
presidente. Discutindo, senhor presidente.
O Ederson só me emprestou o telefone porque eu vou parabenizá-lo. O microfone, porque eu vou parabenizar. Mas realmente, senhor presidente, tudo que fala de inclusão, nós somos favoráveis. E é muito importante, sim, que haja intérprete em todas as sessões, todas as comemorações, todos os atos oficiais da prefeitura, mesmo porque é um poder do povo, né? E nós vivemos uma democracia e precisamos disso. E mais ainda, senhor presidente, tem uma indicação minha nesta casa e que nós vamos até fazê-lo em forma de lei, líder do prefeito, no sentido de criar na cidade uma central de intérprete. Porque, infelizmente, a pessoa que ela é surda, quando ela vai em um médico, quando ela é surda, muda, ela vai no médico, ela vai em audiências públicas, é preciso ficar procurando intérprete para que ela possa estar ali falando com as pessoas aquilo que ela quer, a forma como ela quer expressar. Então, é uma ação muito importante, vários municípios têm, e que a cidade nossa também possa ter. E sou favorável, sim, ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, assim como fez a professora Geli, também quero cumprimentar o líder do governo nessa casa, meu amigo, vereador Ederson Lopes, por essa ideia. Essa, vereador, é uma ideia fantástica, realmente. Porque muitas vezes a gente discute aqui na cidade vários e vários assuntos e a gente vai esquecendo de coisas simples que venham a beneficiar e muito algumas categorias. Por exemplo, esse pessoal agora, né, que tem essa deficiência aí, que precisa do intérprete para poder. E não é uma coisa difícil de se realmente concretizar. Bastava alguém vir com a ideia e transformar isso num projeto de lei, depois numa lei, como Vossa Excelência já disse, que existe a boa vontade do prefeito também, e nós esperamos que isso possa realmente ser colocado em prática em benefício desse pessoal que tem essa deficiência. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência por essa ideia. Vossa Excelência terá o total e integral apoio da bancada do PT nesse seu projeto, que é um projeto de inclusão, e que nós reconhecemos que é benéfico aí para a nossa população que tem esse problema. Obrigado, eu vou falar.
Escutindo. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui também dar meus parabéns ao nosso colega, ao vereador Ederson Lopes, por trazer esta casa, né, esse projeto de lei ordinária na questão aqui, da obrigatoriedade da presença do intérprete de língua brasileira e sinais, que é a Libra, né, nos eventos públicos. Pastor Ederson, são muitas pessoas. Segundo eu fui informado, nós temos hoje quase 8 mil pessoas em nossa cidade que é portador dessa deficiência, mas que são pessoas que frequentam todos os locais. E elas precisam de entender o que está acontecendo naquele local. Fico feliz porque várias instituições, como por exemplo, nas igrejas, hoje nós temos na nossa igreja, já há mais de 3 anos, esse trabalho. Não existe um trabalho realizado na nossa igreja que nem tem um intérprete lá para colocar. Nós temos quase 100 pessoas que fazem parte desse trabalho. E agora, vindo para esta casa, eu, como vice-presidente da Comissão da Educação, votei a favor lá na CCJ, na nossa comissão, e eu parabenizo agora, né, ao nosso amigo por trazer esta casa, e tem meu voto sim, passando aqui pela primeira votação, e nós vamos aprovar esse projeto de lei, que vai ajudar muitas pessoas a compreender e a ter aqueles que podem estar interpretando para que eles possam compreender. Obrigado, senhor presidente, e vou parar.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não apenas também cumprimentar, certamente um bom projeto que define a obrigação do Executivo em disponibilizar profissionais de intérprete Libras nos eventos. E nós esperamos que seja efetivamente cumprida essa lei. Seria talvez iniciativa do Executivo, mas uma boa proposta, vereador Edson, foi aprovada e esperamos que seja sancionada para que não seja questionada eventual vício. De qualquer forma, parabéns para o vereador Edson, é uma boa iniciativa. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Palavra com o segundo secretário da mesa, diretora, vereador Mauro Severiano.
PLO 223/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, torna-se de utilidade pública o Instituto de Reabilitação Vida Nova de Anápolis e da Outras Providências. A Comissão de Justiça e Redação foi favorável. E Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto, está aí para o plenário avaliar.
Correção, o projeto de lei ordinária 225, de 2019, de autoria do vereador Tele Júnior, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Presidente, demais pares, quero aqui solicitar o apoio dos senhores à votação deste projeto, que é utilidade pública, o Instituto de Reabilitação Vida Nova, tem como presidente pastor Samuel Rolino, em que faz um excelente trabalho nos presídios, junto ali a essa comunidade, na recuperação dessas pessoas. E realmente quero agradecer aqui à comissão, à CCJ, a Finanças, e peço o plenário para poder, junto hoje desta votação, ser favorável a esse projeto e nós podermos da utilidade pública, esse importante instituto de reabilitação, que tem como nome Vida Nova, e que tem como presidente o pastor Samuel Rolino. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, na discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar aqui também o vereador Teles, pastor Samuel também, que esteve comigo lá no gabinete, e tinha me informado, o vereador Teles tinha dado entrada nesse projeto. Fico feliz que, tenho certeza, será aprovado hoje. É um trabalho muito bonito e um trabalho muito, pode ser assim até também dizer, desgastante, com aquela sensação, talvez, de enxugar gelo. Porque ele faz um trabalho de reabilitação das pessoas que estão nos presídios. Quando a pessoa sai do presídio, ela para fazer esse trabalho de reinserção na sociedade, de reabilitação e reinserção na sociedade. Então, é um trabalho que eu tenho acompanhado há muito tempo, precisa, inclusive, de parcerias com o poder público, e sem o título de utilidade pública, ficaria inviável essa parceria com o poder público. Então, hoje nós temos aqui a satisfação de estar votando e aprovando esse projeto, parabenizando mais uma vez ao pastor Samuel pelo relevante trabalho que muitas pessoas não querem abraçar. Há uma discriminação também muito grande com relação ao presidiário e parabenizar o vereador Teles pela iniciativa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Queria que, na verdade, perguntar primeiramente, eu não conheço bem esse trabalho, vereador Teles Júnior, cumprimentar o senhor. Quanto tempo que já existe esta organização? Mas dizer que é um trabalho muito digno e difícil de se fazer. Eu acompanho muito através da pastoral carcerária da Igreja Católica o quanto é difícil mexer, atuar nesta área. Quero cumprimentar o pastor Samuel e dizer se realmente tiver, não sei qual a idade, o tempo dessa instituição, o vereador Teles Júnior, se eu puder nos informar, mas com certeza, se tiver tempo suficiente, pode contar com meu voto sim e minha admiração por esse trabalho tão digno que se faz em poder lutar para essas pessoas que estão encarceradas e quando saem aqui fora não sabem o que fazer, não conseguem mais se adequar junto à sociedade. Obrigado, senhor presidente, pela palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, a professora Geli.
Obrigada, presidente. Agora o microfone está funcionando, presidente. Presidente, eu quero parabenizar o Teles Júnior e dizer que esse tipo de trabalho, sem dúvida nenhuma, merece o reconhecimento dessa casa e que seja concedido a eles esse título de utilidade pública, porque o trabalho é muito relevante. É porque o reeducando, quando ele está lá em reeducação, quando ele sai do presídio, ele precisa, sem dúvida nenhuma, de um trabalho muito grande para a sua reinserção social. E esse trabalho é dignificante, não é um trabalho fácil, sem dúvida nenhuma, e merece o reconhecimento dessa casa. Portanto, parabéns aí, vereador Teles Júnior, por trazer em votação, e parabéns ao pastor Samuel e todos os envolvidos no projeto. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Luiz Santos Lacerda.
Presidente, também cumprimentar o vereador Teles Júnior por esse projeto. É um projeto que certamente tem nosso apoio, porque vem de encontro aquilo que a nossa sociedade sempre está precisando, sempre está desejando. É um projeto de reinserção, de reeducação. Eu estava vendo o projeto aqui, de atuação em praticamente todas as áreas aí, ambientais, de assistência social, de reeducandos, inclusive, do pessoal que cumpre pena, de reinserção do pessoal de drogados aí na sociedade. Então, certamente vai ter aí todo o nosso apoio. E tem uma informação que eu queria sobre o projeto, que eu vou pedir para o próprio autor falar aqui, que foi questionado também pelo vereador Lélio Alvarenga, é há quanto tempo que essa instituição atua aqui na cidade de Anápolis, apenas para a gente concluir o nosso raciocínio, vereador.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Obrigado também o questionamento transparente do Lélio Alvarenga. A data de abertura do Instituto é de 6/7/2011. Então, há algum tempo. Ele já começou antes disso. Conheço o Samuel antes de 2011 já realizando. Mas no CNPJ, a instituição é de 2011, 6/7/2011.
Obrigado, nosso colega Teles Júnior. Senhor presidente, era isso, e apenas dando essa oportunidade, através de uma parte, na realidade, para que o vereador Teles Júnior pudesse fazer o esclarecimento. Obrigado, boa palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Com a palavra, segundo secretário, vereador Mauro Severiano.
Projeto de lei ordinária de 228/2019, autor, vereador Luzimar Silva, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal de Surdos, ao ser comemorado anualmente no dia 26 de setembro e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação foi favorável. A Comissão de Educação foi favorável. A Comissão de Finanças também foi favorável. Está para o plenário decidir.
O projeto de lei ordinária 228/2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Inicialmente, falará o autor.
Obrigado, senhor presidente. Quero pedir aos nobres colegas, né, que vote favorável a esse projeto. Projeto de muita importância para essas famílias que têm essas pessoas com problemas auditivos. Então, que venha se tornar lei, que venha ter aí o dia do surdo na nossa cidade, surdo e mudo. Estive ali na Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida, do Conjunto Habitacional Esperança 2, e estive num culto abençoado onde tinha centenas de surdos ali, cultuando a Deus em Libras. Então, saí dali com a ideia para a gente fazer jus também, comemorando tantas datas comemorativas, e estava passando aí despercebido, e creio que vai ser um ganho, vai ser lembrado, né, na nossa cidade esse dia tão especial, aí comemorando aí, tendo aí o dia do surdo e mudo na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Na sequência, na discussão do projeto, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero parabenizar o vereador Luzimar Silva e dizer a ele que ações como essa é que deixa ele no orgulho do PMN. Então, é o nosso líder aqui nessa casa, é a pessoa que tem sempre esse olhar para o povo, da população, da sua comunidade, da sua região, e sempre daqueles que estão esquecidos. Lembrar de ter um dia especial para os surdos, acredito que o Américo vai aqui também manifestar, e a gente sabe da importância disso. Às vezes é um dia, mas que traz uma notoriedade, às vezes, das políticas públicas para atingir essa categoria. Então, parabéns, Luzimar. Em nome do PMN, quero te parabenizar e dizer que você, com essa temática, que tem a nobreza de ser um dos grandes quadros do nosso partido na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser o relator desse projeto na Comissão de Finanças, e então, assim, claro, relatei favorável e quero parabenizar o vereador Luzimar pela propositura do projeto, e dizer assim que quando se trata de inclusão, eu sou bem sensível. Uma vez que eu tenho a minha filha que tem a deficiência visual, Luzimar, e vejo o quanto é importante que nós, assim, quando tem a oportunidade, abrir espaços, criar mecanismos assim para as pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. Então, parabenizo você e, sem dúvida, antecipando o voto favorável aí ao seu projeto.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Esse projeto passou pela Comissão de Educação. O vereador Luzimar Silva é membro dessa comissão e quero parabenizá-lo por estar aí, né, exaltando uma categoria por vezes até esquecida. E vai de encontro também ao projeto do vereador Ederson Lopes. Temos a honra de poder ter iniciado esse projeto aqui nesta casa, com as nossas sessões sendo transmitidas na língua brasileira de sinais, e acho muito importante ter um dia, não para ser comemorado, mas para que possa trazer em evidência as necessidades desses mais de 16 mil surdos existentes na nossa cidade. E aqui em Anápolis tem a SANA, que é a Associação de Surdos de Anápolis, e eu quero cumprimentar, em nome da professora Regina Espósito, que é uma grande defensora da categoria. Ela é uma pedagoga e que é surda e que trabalha pelos demais. E eles têm um trabalho muito bonito. E um dos trabalhos que eles têm é no sentido que haja intérprete em todas as unidades escolares para os surdos, e também que os pais possam poder cadastrar essas pessoas na associação, que tem pouco mais de 300 associados ali, para que aí eles possam juntos ter o diagnóstico do quantitativo dessa deficiência na nossa cidade e poder traçar e buscar mais políticas públicas que venham atender a essa categoria. Portanto, parabéns, Luzimar, sou favorável ao projeto e tudo que diz respeito à inclusão, eu sempre voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Hoje eu tive a oportunidade de manhã, convocado pela comissão, e nós liberamos o projeto da em votação, Luzimar. E a gente, pouco tempo, nós votamos o projeto de Libra, do vereador Edson Lopes, institui no município. Nós já temos uma aqui, já em prática, funcionando, que é da Geli, na Câmara Municipal. Até o INTEP está aí. E muito parabéns, Luzimar, porque a gente vai resgatando e dando crédito e para ver qual é o problema do surdo, que muitas vezes são discriminados na sociedade. E se institui esse dia mundial, o dia municipal, e eu faço uma sugestão que você, a Geli e o pastor Éder, nesse dia, que também traz esse pessoal de Libra para estar junto, fazer uma grande festa nesse dia, o dia municipal, Geli, do surdo, e que também vem o que de Libras, né, da Câmara Municipal, e esse do pastor Éder também vai ser sancionado. E quero parabenizar você, vereador Luzimar, do PVN, iniciativa de Vossa Excelência, dessa proposição do projeto de Vossa Excelência, e claro que a gente vai estar votando a favor, porque é o bem-estar social dos nossos anapolinos, e não anapolinos, quando as pessoas de outro estado mudam, vai ter também esse dia que são surdos, comemorar o Dia Municipal do Surdo. Senhor presidente, eu sou a favor do projeto e devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à primeira secretária para a leitura de requerimentos, chega uma notícia aqui até nós, vereadores, que nos assusta. Vereador Mauro Severiano me chamou a atenção, disse que o ministro Onyx Lorenzoni quer mandar os brasileiros que estão na China para ficarem de quarentena aqui na cidade de Anápolis, tendo em vista que Anápolis é próxima à capital de Goiânia, que passou por aquele processo do Césio 137 na década de 80. Eu acho que o deputado federal, Major Vitor Hugo, deveria consultar o prefeito Roberto Naves, consultar os pares aqui desta casa a respeito desta matéria. O Brasil tem 5.570 municípios. Por que trazer, né, uma situação gravíssima dessa aqui para o município de Anápolis? Eu solicito, né, eu sei que esta fala vai chegar ao Major Vitor Hugo, solicito ao deputado federal Major Vitor Hugo, que é líder do Executivo Federal, que se atente e nos traga mais informações a respeito. É lamentável, né, nós sermos pegos de surpresa a respeito de uma situação delicada como essa. A Câmara Municipal de Anápolis repudia tal ação, principalmente por falta de comunicação com o Executivo e com o Legislativo anapolino.
Padre,
pois não, vereador Mauro?
Não, é só para dizer a Vossa Excelência que está dizendo aqui, em Florianópolis, Anápolis é uma cidade do Nordeste. Aí fica uma situação difícil, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas são brasileiros, nós amigos. Se nós estivéssemos lá, como é que fazia? É uma quarentena que eles ficam lá quartelados na base aérea. É uma situação difícil, que não é estrangeiro, é nossos amigos com a mão de nossa parte. É uma situação meio difícil, mas é uma notícia lamentavelmente ruim para a cidade lá.
Obrigado, vereador Mauro. Pois não, vice-presidente Luiz Lacerda.
Presidente, em cima do que o vereador Mauro está falando, vereador Mauro, o que nós estamos repudiando não é o fato desses irmãos virem para cá para ser tratado, é a forma com que se faz. Pelo que nós estamos sabendo, nenhuma autoridade aqui do município foi consultada sobre essa decisão. Aqui nós temos um prefeito, uma secretaria de saúde, temos uma Câmara de Vereadores. Está aparecendo aquela mesma história dos presos lá de Aparecida, que foi empurrado goela abaixo aqui, sem consultar ninguém, sem conversar com ninguém. Então nós não somos contra,
dar o amparo, dar o apoio para esses irmãos nessa hora, não. A forma que está sendo feita goela abaixo, que pelo jeito não se discutiu com ninguém aqui essa possibilidade, está se tomando a decisão sem ser discutida aqui na cidade. Vamos discutir se nós estamos realmente preparados para isso, para prestar esse socorro a esses irmãos. Não tem problema nenhum em trazê-los para cá. O que a gente está repudiando é, mais uma vez, a falta de respeito com a cidade de Anápolis, que está sendo, mais uma vez, tratada assim como foi tratada na época dos presos que vieram para cá de Aparecida, sem sequer conversar primeiro com a autoridade maior da cidade aqui, que é o prefeito municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Pois não, vereador Lizier.
Eu já fui contemplado, basicamente, pelo que o vereador Luiz Lacerda, que o senhor e o Maurão falou, concordo com todos. Realmente são nossos irmãos que estão lá numa situação de insegurança e têm que vir para o Brasil. Né? O presidente parece que já mudou de opinião, que a princípio ele ia deixá-los abandonados lá, parece que era isso, depois mudou de opinião. Agora, o Lacerda falou, será que nós estamos preparados? Será que a base aérea está preparada? Além da ingerência que o senhor citou, né? Não consultou, não perguntou, só pela proximidade de Brasília, nós temos outras cidades que são próximas também. Mas, de qualquer forma, a ingerência é que é a grande preocupação, trazê-los para cá sem consultar nossas autoridades e saber também se a base aérea ou outra instituição aqui tem capacidade de estar recebendo essas pessoas para ficar aí de quarentena. Então, é isso, só confirmando o que vocês disseram. É o tema aqui, que é a preocupação de todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Pois não, vereador Pedro Mariano.
Eu também vou com as palavras do Mauro, Vossa Excelência, do Luiz Lacerda e do Lizier. Será que está preparado que o senhor já tinha passado um ano passado, o Hospital da Base não oferecia nem condições para atendimento dos baseanos lá, viu, Luiz Lacerda? Então tem que ver a estrutura, porque eu via baseanos tratando aqui na rede de saúde, porque... Amigo meu, não vou citar o nome, que eu tenho que preservar, porque lá na hospital de base não tinha estrutura, pastor Elias. E esse é uma doença muito mundial, né? O problema é a Organização Mundial de Saúde já alertou o mundo. Então tem que ver que tem preparo. Cadê o Major Olímpico, pessoal? Agora chegar e colocar, não. Primeiro tem que ter o preparo. Tem estrutura para atender esses pacientes. Presente. Se não tiver, eu acho que igual o Luiz falou... A cidade tem que ser consultada, tem prefeito, tem deputado, eu acho que tem que ter uma consulta e saber as condições para trazer esses irmãos nossos para lá, porque vem para o tratamento, então ele tem que ter um local apropriado para se recuperar desse problema, que hoje é uma peste no mundo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Pois não, vereador Jean Carlos.
Também fazendo a consideração, também endossando as palavras do senhor, dos demais colegas, preocupação, porque... se preparar o local adequado, e nós temos locais que não são de tamanha população. Nós estamos aqui num centro urbano, num eixo de alta densidade demográfica. Então, a gente sabe que é importante ter o acolhimento, sim, dos brasileiros que estão lá fora, mas que seja talvez num local mais afastado dos centros urbanos, da aglomeração, porque se Deus o livre, um negócio desse, né, passar para um local que é tão denso de população é muito ruim. Temos locais mais distantes, certamente bases aéreas em locais que não seja tão aglomeração tão grande urbana. Então, sim, acho que o governo federal tem condições de fazer um aparato em um local com menor risco, né, porque aqui nós temos aqui o eixo Rio, Goiânia, Anápolis, Brasília, milhões de pessoas. Então eu acredito que seria, e além da falta de comunicação prévia e essa temeridade, que o governo possa rever essa questão e encaminhar um aparato para um local mais estratégico. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pois não, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, também nesse contexto, vejo com a preocupação isso que o senhor disse aí, que os nossos colegas já disseram, mas é preocupante sim. E quando eu vi a reportagem aqui no G1, dizendo que o governo avalia montar a quarentena em Anápolis, Florianópolis e cidade do Nordeste, onde disse o ministro Onyx Lorenzoni, é preocupante sim. Concordo com o que o vereador Mauro José Severiano diz. São brasileiros, são nossos irmãos. Mas será que mesmo a cidade de Anápolis, a base aérea, está preparada para receber esse povo? consequentemente, deveria ter mesmo ter feito a comunicação, quem sabe, com o prefeito, com as autoridades desta cidade. Não é porque nós estamos vizinhos a Brasília, como disse aqui nosso vereador Luiz Lacerda, que nós somos obrigados a engolir mesmo de qualquer forma. Mas fica aqui o nosso protesto, a nossa fala, junto com os colegas, e a preocupação, que é maior. Porque, com certeza, nós da Anapolina agora vamos ficar de orelha em pé com essa situação. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Então, por fim, é só porque, não é para causar nenhum caos, é porque nós fomos pegos de surpresa e veículos de comunicação de credibilidade, né, publicaram esta matéria, Folha de São Paulo, G1 da Globo, inclusive a Folha de São Paulo diz aqui...
Não é fake news, não?
Não, não é. A Folha de São Paulo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirma nesta segunda-feira que o governo avalia deixar os brasileiros evacuados da cidade de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus na China, em quarentena em uma área militar na cidade de Anápolis. Ou seja, a notícia que foi vinculada hoje pela manhã na Casa Civil, através do ministro Onyx, né, que esses colegas brasileiros virão para cá, para Anápolis. Obviamente, para a Ala 2, que é uma área militar. Mas realmente nos deixa muito preocupados essa situação, por nós sermos os últimos a serem avisados dessa situação, né? Na sequência, solicita a primeira secretária em exercício para fazer a leitura de moções e indicações para votação.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges a ser encaminhada ao INMSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípedes Barçanulfo. Moção de aplausos de autoria do vereador Luzimar Silva, a ser encaminhada ao senhor Leonardo Romano em reconhecimento à sua atitude.
Escutiza. As moções lidas estão em discussão inicialmente, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer e pedir o apoio aí dos novos pares, o instituto que cita aí, nós aqui sabemos bem do que se trata, mas a comunidade pode não saber, o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanulfo é o nosso sanatório espírita, é o hospital psiquiátrico dos mais antigos aí. Está completando aí 70 anos e eu não costumo aqui trazer homenagens de 12 anos, de 20, 23 anos e etc. Mas 70 anos para uma instituição que realiza trabalhos de imensa necessidade aqui no nosso município, com a resolutividade especial que passa por dificuldades o tempo todo. Temos aí, olha, só para vocês terem uma ideia, lá são 320 leitos com 280 e poucos funcionários. 150 desses leitos são destinados especificamente para Anápolis, mais 110 para os municípios pactuados, que é o estado de Goiás praticamente todo, e mais 60 residentes, aquelas pessoas que não têm família, que não têm condições de estarem sendo tratados e acompanhados. Então o Instituto Eurípides Barçanulfo merece toda a nossa observação, nosso carinho. E eles já estão se movimentando, para fazer uma grande festa, para chamar a atenção para o trabalho deles, falando com a Meire, que já esteve aqui conosco, já esteve na Secretaria de Saúde, dirigente aí do Hospital Municipal e também da nossa UPA. Hoje ela tem feito essa ponte entre nós, né, e já estão preparando, aí, como eu disse, uma grande festa, né, e precisam de estar mostrando o trabalho deles à população e ter aí, como diz o Landinho aqui, o apoio dessa casa, como já tem também frequentemente o apoio do município. Desde os mandatos anteriores, o município sempre tem apoiado no que é possível. E esse mandato também não seria diferente, tem prestado aí o seu apoio também ao hospital psiquiátrico, que nós não podemos, em momento algum, pensar em ficar sem essa belíssima instituição no nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui pedir os novos colegas, né, informar aí sobre o Léo Romano, qual é um funcionário que trabalha no meu gabinete e no final do ano passado ele achou, ali próximo à mediação da Praça Bom Jesus, uma carteira contendo R$550, era o salário de uma jovem estagiária, né, que tinha acabado de receber e perdeu aquela carteira. E ele fez esse ato aí, devolvendo todos os documentos, devolvendo também esse dinheiro que estava dentro da carteira. Então, sabemos que o certo é tomar esse tipo de atitude, mas que às vezes, né, as pessoas acabam não fazendo. Então, recebe aqui os meus cumprimentos, Léo Romano. Parabéns a ele aí pela atitude.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Absteu. As moções ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, solicitando audiência pública no dia 12 de fevereiro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para o assunto violência contra a mulher. Requerimento de autoria do vereador Lisia José Borges, para realização de sessão solene em homenagem aos 70 anos do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, a realizar-se às 19 horas, no dia 23 de abril. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando sessão solene no dia 18 de fevereiro, às 19 horas, para o Dia Municipal do Rotary. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos nos bairros Vila São Vicente, Residencial São Vicente e Vila do Trabalhador. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT o estudo para possível implantação de semáforo na rotatória da Avenida Santos Dumont com a Avenida Visconde Taunay, no Jundiaí, próximo à Santa Casa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas no poste na rua Alberico Borges, número 280, Centro. Não tem o número do poste aqui. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras a operação de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Goiás, no Centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na extensão da rua Hilda Pereira Braga, no Vivian Parque. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida João Florentino, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Educação a manutenção do sétimo ano no EJA, da Escola Bethesda, no bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos no bairro Summerville, São Carlos e Boa Vista. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos a prorrogação do PAI, conforme Lei Complementar 420/2019. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras que seja revisada a iluminação pública no Residencial Cerrado. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Alcir de Oliveira, quadra 27, no Vivian Parque. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Comercial, quadra 57, lote 20, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de roçagem no canteiro central da Avenida Morumbi, na Vila Mariana. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Como o vereador não se encontra em plenário, passarei a leitura dos próximos. Requerimento do vereador Lisê José Borges, solicitando a CMTT instalação de redutor de velocidade na rua Corumbá, quadra 8, lote 15, na Jaiara, em frente ao Centro Educacional Águia Baby. Requerimento do vereador Lisê José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua 6, quadra 13A, lote 37, no setor industrial Municalisto. Requerimento do vereador Lisia José Borges, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a rua JM1, quadra 13, lote 13, no setor Jamil Miguel, sul, atrás da futura Caminhões. Requerimento do vereador Lisia José Borges, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com urgência, o serviço de limpeza e poda na Praça Gilson Mendes, na Avenida 9, abaixo do Colégio Jerônimo Vaz, no Vilagem Jardim. Requerimento do vereador Lisinha José Borges, solicitando a Secretaria de Obras. O recapeamento asfáltico na Avenida Morumbi, quadra 19, lote 23, no bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Lisinha José Borges, solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, poda em toda a extensão no canteiro localizado na Avenida Morumbi, no bairro Vila Mariana. Requerimentos do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a realização do serviço de tapa-buracos na rua SW10, esquina com a Avenida Perimetral, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na rua VP5, quadra 53, lote 14A, no Vale dos Pirineus. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Rússia, número 197, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Solicita a Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Senado Alfredo Nassi, na Vila Santana. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de Obras serviço de reforma e conclusão da ampliação da unidade básica de saúde na rua Alameda dos Palmares, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Secretaria de Obras implantação e tubulação e construção de aterro sobre o córrego da Reboleira, no trecho entre o bairro Residencial Verona e a Chácara Reboleira. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilidade de um agente comunitário para atuar na região da Chácara Reboleira. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas em toda a extensão da rua L12, no bairro Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras a pavimentação asfáltica no final da rua Niterói, no bairro Bom Sucesso, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando que seja encaminhado ofício ao Major Eduardo Bruno Alves, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Anápolis, solicitando atenção a pedido do reforço no patrulhamento em toda a extensão dos bairros Industrial, Municalista, Residencial Cidade Industrial, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando ofício ao Coronel PM Paulo Roberto de Oliveira, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, solicitando atenção ao pedido de reforço no patrulhamento em toda a extensão dos bairros Industrial, Municalista, Residencial Cidade Industrial, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial do Cerrado, em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a CMTT, pintura de sinalização horizontal e instalação de placas educativas em toda a extensão dos bairros Industrial, Municalista, Residencial Cidade Industrial, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando a Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão dos bairros Industrial, Municalista, Residencial Cidade Industrial, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros Industrial, Municalista, Residencial Cidade Industrial, Residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Residencial do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza, roçagem e instalação de um contêiner para resíduos hospitalares na unidade de saúde da família, na rua Alameda dos Palmares, quadra 51, lote 4, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão das ruas Leopoldo de Bulhões e Travessa L, Cândida, no centro. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buracos nas ruas dos bairros Nova Vila e Jandaia, principalmente na linha do ônibus. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buracos nas ruas da Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buracos nas ruas do bairro São Joaquim, principalmente nas ruas A, quadra 9 e rua N, de acesso ao Centro de Evangelização João Paulo II, ao redor do antigo posto de saúde. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buracos nas ruas do bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buracos nas ruas do bairro Morumbi. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza na praça do bairro São Joaquim, situada na rua 8, quadra 9, lote 2. Requerimento da vereadora professora Gilles Sanches, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos na rua 8, quadra 9, lote 2, no bairro São Joaquim. Requerimento da vereadora professora Gilles Sanches, solicitando à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua 8, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Gilles Sanches, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Avenida Angélica, quadra 45, lote 3, no bairro de Lourdes. Ainda da vereadora professora Geli, solicita a Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil, quadra 45, lote 1, no bairro de Lourdes. Requerimento da professora Geli, solicitando a Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil, quadra C, lote 29, no bairro de Lourdes. Ainda da vereadora professora Geli Sanches, requer a Secretaria de Obras o serviço tampa de dois bueiros na Avenida Independência, quadra 1, lote 1, e quadra 2, lote 3, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente limpeza e roçagem geral das calçadas na rua H18, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Valdete. Solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente limpeza e roçagem das calçadas da rua G18, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Valdete. Solicitando também a Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza das calçadas da rua F18, também no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a roçagem e a limpeza das calçadas na rua E18, no bairro Cidade Jardim, e também da rua D18, Cidade Jardim. São esses requerimentos de hoje, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Vereadora.
Discutindo também.
Eliner, já vou falar os inscritos aqui. Discutindo, inicialmente, pediu a inscrição Pedro Mariano, João Feitosa, Valdete Fernandes, Jean Carlos, Lizie José Borges e professora Geli. Então, a senhora vai ser a segunda a discutir.
Senhor presidente.
Mulher tem prioridade. Deixa eu falar antes de passar a discussão, queria solicitar aos pares, ficaram duas moções aqui para trás, e por coincidência é até do meu gabinete, e são policiais que estarão aqui amanhã para receberem uma moção de aplauso de novembro, devido terem desarticulado uma quadrilha de roubos de cargas, e naquele episódio até teve uma troca de tiros, teve até meliantes que foram a óbitos. Então amanhã eles estarão aqui, e aproveitando eu queria colocar a moção em votação, que aí a gente já faz a entrega justa para eles. É uma moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Ribeiro, ao soldado Márcio Gonçalves Ágio e Lívia Duarte Ribeiro Ágio, por terem descoberto e ajudado no desarmamento de um artefato cilíndrico, uma bomba na rodoviária, terminal rodoviário de Anápolis. E a outra é para a policial militar Lívia Duarte Ribeiro Ágio, que interviu em uma tentativa de homicídio, inclusive acertando o meliante dentro do supermercado Floresta. Então, coloco essas duas moções para discussão e votação. Caso aprovadas, amanhã a gente já faz a entrega desta moção, junto com os demais membros que aqui estarão amanhã. A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Presidente, quero cumprimentar o senhor, né, por ter apresentado essa moção, essas moções, na verdade. Todas as vezes nós temos que aplaudir a Polícia Militar do Estado de Goiás. A gente, essa casa aqui, não cansa de aplaudir esses homens que nos trazem a segurança para nossas famílias. Nessas horas que a gente vê quanto é importante o trabalho que nos faz aqui. Então, eu sempre falo que Anápolis vive uma lua de mel com a Polícia Militar, a Polícia Civil, onde todos fazem um trabalho brilhante. Então, quero cumprimentar todos os policiais civis, policiais militares, do Estado de Goiás, mas de forma especial a nossa polícia aqui da cidade de Anápolis, né? Então, quero aqui mais uma vez completar o senhor e dizer que estou a favor dessa moção, voto com o senhor e com certeza todos os pares dessa casa acompanharão o senhor na aprovação dessa moção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Eu também cumprimento
Vossa Senhoria e Vossa Excelência pela apresentação das moções. E o nosso policial Márcio Gonzalez é um amigo. Me lembro muito mais ainda estudando para o concurso da Polícia Militar. E ele tem sido frequentemente lembrado por essa casa, homenageado pelas suas ações. Está sempre na linha de frente, tem um tirocínio aguçado e tem sido um policial exemplar, como os demais aí homenageados. Então, parabéns a eles e parabéns ao senhor pela apresentação da moção, nós estaremos aí presentes.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Pedro Mariano.
Senhor presidente, parabéns, Vossa Excelência. É, a gente acompanhou o noticiário, né, sobre ações do policial Marco e da policial em outros acontecimentos. E é justa essa homenagem, eu acho que é um incentivo e é um respeito dessa casa. Sempre teve com a Polícia Militar do Estado de Goiás, né, com a Polícia Civil também, com a Polícia Federal. E aqui eu acho que mais que é justo essa proposição de Vossa Excelência, que eu vou votar a favor, vai ser aprovada e amanhã a gente está aí, né, fazendo essa justa homenagem a esses policiais, que é um exemplo para a Polícia Militar do Estado de Goiás e principalmente da cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, vice-presidente Luiz Lacerda.
Presidente, quero cumprimentar o senhor por mais essa iniciativa de valorização da nossa Polícia Militar, que realmente não foge da luta, realmente não tem medo de enfrentar bandido, e os exemplos estão aí no nosso dia a dia. A Polícia Militar está conseguindo devolver para a população aquele orgulho que a população tinha da nossa polícia e que ficou desprezada aí durante uns tempos e que agora está voltando. Eu estava com uma criança atendendo um pai que estava com a criança no meu gabinete sexta-feira e perguntando ali o que, que ele quer ser quando ser grande, aquela pergunta que a gente faz. Ele falou, não, eu quero ser da polícia, e quero ser aquele de preto. Então, você vê que até hoje está despertando aí nas nossas crianças, nos nossos jovens, o interesse de fazer parte dessa corporação, porque realmente ela tem devolvido a credibilidade que nós sempre tivemos na nossa Polícia Militar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Então, a moção está em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Agora, iniciando as discussões dos requerimentos, vamos priorizar primeiro a voz feminina, com a palavra a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente, senhor sempre elegante, e priorizando aí as mulheres, e nós, as vereadoras dessa casa, sempre agradecemos. Senhor presidente, tem vários requerimentos meus aí, e a grande maioria desses requerimentos é com relação à Operação Tapa Buraco. Nós observamos que as ruas centrais aqui do bairro foi feito um recapeamento muito grande, as ruas centrais da cidade, mas os bairros, senhor presidente, está terrível. O bairro de Lourdes ali, são várias ruas que está muito difícil, e em muitos outros bairros, né? E nós pedimos aí também com relação ao São Joaquim, e sobretudo ali tem umas ruas ali no São Joaquim, próximo ali à pecuária, que os moradores lá, inclusive tem um senhor que liga todos os dias no meu gabinete, pedindo para que a gente possa fazer essa solicitação e que haja, né, esse serviço, mas que seja um serviço de excelência, um serviço bem feito, que não fique depois todas aquelas ondas no asfalto. E aproveitando também, senhor presidente, quando a Saneago faz os buracos nas ruas, aí vem o pessoal e faz e tampa aqueles buracos que a Saneago faz, eles deixam ali dos lados aqueles restos que foi tirado, que foi quebrado no asfalto. E segundo eu fui informado, um morador me disse que é a Saneago que tem que retirar esses entulhos que fica. Mas esses entulhos, com essas chuvas grandiosas que estão acontecendo, estão vindo para dentro dos bueiros. Então tem que ver de que forma que vai fazer para a retirada desses entulhos. Eu não sei de forma que isso é feito. Mas solicitar aí que seja atendido não somente o centro da cidade, mas que os bairros possam ser atendidos e que haja aí uma cobertura nessa quantidade de buracos na cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. A gente tem que ter a lei do cavaleirismo, né, professor Geli? E aí, com a vossa excelência, professor aqui, a gente tem que dar... A mestra está na frente, o aluno vai... Né? Senhor presidente, eu queria, com todo o respeito que eu tenho com o vereador, ex-presidente dessa casa, Lizê, Zé Borges, e o Alfredo Landim também, companheiro, irmão meu de igreja, eu vi um requerimento do Alfredo e do Lizê no mesmo conteúdo, no mesmo pedido, roçar na Avenida Morumbi, na Vila Mariana. Eu quero que os dois requerimentos
eu estava entrando com um, aí eu te retirei, porque estão sempre prejudicados, que o serviço já foi executado desde semana passada, desde quarta-feira. Então, fica aí já prejudicado, o requerimento já não tem aquele interesse de enviar lá para a secretaria. Com todo respeito, já falei, não é assim, que cada pedido para a região é melhor para a gente, para ser atendido, só que o pedido foi atendido. E também a professora Geli falou do bairro São Joaquim, Vila Mariana, Paraíso, Vila União, Copacabana, e está todo, pelo menos aquela região que a gente anda, tem um pedido, então tem uma aprovação do Francisco, secretário, que ia atacar essa região a partir de hoje, segunda-feira, que o tempo ajudar, e o sol está ajudando, né? O sol veio bom para fazer o tampa-buraco. É isso que eu tenho de falar em discussões, e os outros requerimentos aí já foi discutido, falado meu, e cobrado do secretário para ser executado. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Luiz Lacerda.
Presidente, aproveitar a discussão desse requerimento para pedir também ali um socorro. Nós estamos com o requerimento pronto já para entrar, mas já foi entrado, mas não foi lido hoje. Pedir um socorro ali para o Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras está se desmanchando em buraco. A maioria, é verdade, da Saneago, que tem feito lá as intervenções, mas tem deixado o buraco ali e cada vez aumentando. Então fica aqui um socorro, porque não tem uma rua do Jardim das Oliveiras que não tenha buraco, e principalmente esses buracos da Saneago. Eu andei catalisando lá, catalogando na realidade essas ruas ali, não encontrei uma sequer, vereador Léo Varenga, que não esteja sofrendo com esse problema dos buracos, tanto aqueles que naturalmente vão surgindo, como aqueles também deixados pela Saneago. Então a gente pede aqui o secretário, o Lacerda, nosso xará, que realmente dê uma atenção à região ali do Jardim das Oliveiras e adjacência ali, que a situação ali está crítica. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento aí a respeito de colocar o semáforo ali na Avenida Santos Dumont com a Visconde Taunaí, faz necessário lá, o fluxo de carro lá é muito grande, então tem várias reivindicações aí para que coloque aquele semáforo. E aproveito a oportunidade e agradeço ao diretor Fernando de Almeida Cunha por estar colocando esse semáforo lá na Avenida Paranapanema, com a Rua Progresso, Avenida Progresso ali no Jardim América. Também estava causando bastante acidente ali, então ele está fazendo aí. Obrigado, Fernando, por atender a nossa reivindicação e parabéns. Que Deus abençoe você esse ano e que você continue fazendo esse brilhante trabalho que você tem feito à frente do CMTT, né? E tenho certeza que isso vai acontecer, porque você é uma pessoa de responsabilidade e a gente conhece muito bem. Então, parabéns, Fernando Cunha, parabéns a todas as pessoas que trabalham aí ao seu lado nesse departamento de transporte da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação a alguns requerimentos, quero ressaltar aqui as solicitações que fiz, sobretudo na região do Nova Aliança, Residencial Cerrado, Girassol, para a implantação da linha de ônibus naquele local, extensão da linha de ônibus. São ali quase 1000 novas residências, 400 do Cerrado, salvo engano, 400 do Girassol e 100 e poucas do Nova Aliança. E nós estamos solicitando ao CMTT e também à Urban a possibilidade, né, de fazer isso quanto antes. Muitas pessoas nos cobraram. Também a revisão da iluminação do bairro Cerrado e também solicitar à Secretaria. Nós solicitamos aí a implantação, não, a manutenção do sétimo ano do EJA na escola Bethesda. Alguns moradores têm nos cobrado lá do residencial Nova Aliança, Jardim Esperança e Cerrado, que não terá ali o sétimo ano no EJA da Escola Bethesda. Então, solicitamos, cabemos ofício à secretária Sonja, estamos solicitando por requerimento também que isso seja mantido. Uma vez que muitos ali só têm condição de fazer no período noturno e são pessoas que trabalham durante o dia e não têm condição de cursar o ano letivo normal. Também solicitamos uma limpeza geral, aí não, talvez não leu os dois, mas é para a Secretaria do Meio Ambiente do Somerville, e até eu agradeço o vereador Jacques, secretário, que fez a limpeza do canteiro central, mas o bairro inteiro está precisando. e também tapa-buracos naquele local. E também a prorrogação do programa de aposentadoria incentivada. Solicitamos aí à Secretaria de Recursos Humanos que estude a viabilidade. E também em relação ao requerimento do pastor Elias, nosso vereador amigo pastor Elias, a rua Niterói do Bom Sucesso, não apenas a Niterói, mas a Salvador e Manaus, nós estamos aí, pastor Elias, aguardando a iminência da ordem de serviço que será feita ali, a complementação do asfalto, recapeamento e galerias. Na Niterói, Salvador e Manaus, inclusive talvez também na Fortaleza. Então nós estamos há pouco, né, esperando que seja em breve agora a ordem de serviço para que se contemple ali aquelas ruas. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui fazer um requerimento verbal aqui, não deu tempo de poder ser protocolado, questão Avenida Brasil Norte, né? Dois requerimentos importantíssimos a respeito ali, mais uma vez, aquela boca de lobo ali, vazando esgoto a céu aberto, provocando, desde sexta-feira, desconforto total. E mais um, senhor presidente, houve uma batida na sexta-feira à noite, na Avenida Brasil Norte, entre o Hospital de Urgência e o Ânima. E a ordem está interditada desde hoje, desde sexta-feira até hoje, vereador Luiz Lacerda. Ali já é difícil para você fazer o contorno na quadra ali. E interditou exatamente aquele contorno, aquele retorno ali, entre o Hospital de Urgência e o Hospital o Ânima. Hoje você está vindo da Avenida Universitária, ou você passa lá no Trevo, ou você desce lá embaixo na Avenida Argentina, para poder retornar. Então, quero aqui fazer um apelo ao CMTT, aos órgãos credenciados, à Enel, para restabelecer o mais rápido possível, porque está muito dificultoso aquele movimento ali, quem vai para a PAI, quem vai para o Hospital Ânima, quem vai para o Hospital de Urgência, está muito difícil ali. Então, está desde sexta-feira interditado, colocaram ali uma interdição ali, onde provoca bastante dificuldade, bastante atropelo à sociedade. Então, quero fazer aqui esse requerimento, não deu tempo para entrar, mas amanhã com certeza será lido, mas faço verbalmente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Por fim, na discussão dos requerimentos, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discutir os dois requerimentos, que foi o Varos, que foi lido aqui pela nossa secretária, nossa colega. O primeiro é a respeito ali daquela estrada que dá acesso para o Ribuleira. Os moradores que moram ali são mais de 600 pessoas que moram ali, indo para o lado da antiga chácara ali do hospital psiquiátrico. Quando chove, senhor presidente, desde o ano passado, o ano atrasado, eu já falei isso com o nosso secretário. Se não levantar ali, fizer o levantamento do aterro e fizer a implementação da tubulação, não vai resolver a questão de colocar manilha, como lá já está. Quando chove, os moradores ficam ilhados, não vem para cá e nem passa por lá de lá. E no final do ano, e agora já no começo do ano, recebi muitas reclamações de moradores passando mal e não tinha como atravessar de lá para cá devido à enchente. Então está aí um pedido para o nosso secretário Francisco Lacerda, que ele possa acelerar e olhar a situação daqueles moradores que moram ali naquela região que precisa da travessia, né? Levantando o aterro e colocar as tubulações como fizeram ali na Isidoro Sabino. Manilha não resolve o problema, tem que ser tubulação bem larga. Senhor presidente, ainda na questão dos requerimentos, na questão de tapa-buraco, a situação está crítica mesmo. Eu sei que a chuva estragou muito, mas é preciso que o nosso secretário Francisco Lacerda e essas empresas que fazem o tapa-buraco acelerem, tirem o pé do chão. Nós estamos sofrendo com a questão do tapa-buraco. É preciso que eles façam bem feito. E olha, está tendo pessoas que estão sendo acidentadas. Eu estava caminhando, o motoqueiro caiu na minha frente. Nós acudimos, encaminhamos para o hospital e depois eu passei para o nosso secretário. E isso na minha região, ali do bairro de Luro, como disse a professora Geli. Viu? E fora isso, em outros demais locais, estamos sofrendo com a questão do tapa-buraco. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Ainda em tempo, na discussão dos requerimentos, vereador Lizê José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela lembrança. Pensei que estava inscrito na moção de aplausos do senhor. Congratulá-lo também, né, o discernimento de estar sempre homenageando os nossos militares. Lembrar aqui que a minha carga não estava no meio, não, né, não foi encontrada, não, né, nem minha carga, nem meu veículo. Infelizmente, não. Mas parabéns por isso. Mas, aí, com relação aos requerimentos, somente reforçar aí e contar com a presença de todos. Nós já aprovamos a moção de aplauso para o nosso sanatório espírita, hospital psiquiátrico, que Carla, nossa assessora aqui, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, é o nosso sanatório espírita, né? Mas vai mudando as questões corretamente políticas, né? Os nomes têm que ir sendo alterados. E lembrar aí que dia 23 de abril nós teremos aí essa bela homenagem, né? Vai ser bastante concorrida, a gente conta com isso, e contaria aí com a presença dos nobres pares. Dia 23 de abril, que coincidentemente também é dia do escoteiro, viu, Jean Carlos? Coincidentemente. Então,
inclusive, marquei a exceção
todos,
também,
só é isso, né? Contar aí com o apoio de todos, aprovando também a concessão dessa casa, o espaço aqui, para que nós façamos aí essa sessão solene, entregando aí um certificado também de honra ao mérito a essa instituição, que é importantíssima, não só para o município, mas para o Estado e eventualmente até para o Brasil, que eles atendem. Fora do SUS, eles atendem pessoas de outros estados também, mesmo sem a autorização do SUS. Mas, com a questão caritativa, né, a gente sabe que os espíritas não são exatamente cristãos, mas têm essa devoção de caridade aí, que faz muito bem para a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Só justificar que não foi lido o requerimento da reforma da ponte da Fazenda Barreira, até porque já foi falado ao secretário de obras, Francisco Lacerda, e ele já está tomando as providências ali para a população que usa aquela ponte da Fazenda Barreira entre Fabril e bairro da Lapa. Os requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com vereador João Feitosa e pastor Elias inscrito. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações eu quero parabenizar também um ano de posse do padre Bruno lá em Interlândia, na paróquia São Sebastião. Ele é o pároco lá daquela comunidade, onde abrange a Interlândia e as fazendas, enfim. Parabenizar ele, que Deus continue abençoando ele, que Nossa Senhora possa sempre estar à frente do trabalho dele e que pise na cabeça da serpente, né, que venha a trabalhar contra. Parabéns, Padre Bruno, que Deus abençoe e continue abençoando o senhor fortemente. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a toda a população anapolina e também aos moradores que ficam ali na marginal da BR-153. No ano passado, nós fizemos uma moção de apelo ao DENIT para que fizesse a roçagem e também o tapa-buraco no perímetro urbano da nossa BR-153, ligando da Avan Interlândia. E já iniciaram. E quero crer que eles façam bem feito, inclusive limpando as entradas das passarelas que faz aonde, com que os moradores atravessem de um bairro para o outro, né? É um pedido que nós fizemos. E também comunicar aqui e trazer meus pêsames à família do nosso pastor ali da Alexandrina, o pastor Ivan, aonde seu sogro faleceu e está sendo velado. Que Deus o abençoe, tenha misericórdia e que dê para eles consolo, né, toda a família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas aproveitando a audiência aí da sessão, eu não tive oportunidade de cumprimentar ali no dia da posse os novos gestores nas unidades escolares e aproveitando o retorno das aulas, cumprimentar a todos os novos gestores, os que permaneceram e que tenham aí um bom êxito no seu novo biênio aí de gestão nas unidades escolares. Cumprimentar também a todos os alunos, né, que retornaram, seja aí as aulas da rede pública municipal e também estadual. Então, meus cumprimentos vai a todos os gestores e alunos aí pelo reinício do ano letivo de 2020. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélia Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, quero aproveitar esse momento aqui das comunicações para cumprimentar o executivo, cumprimentar o prefeito Roberto por algumas ações que nós tivemos nesse mês de janeiro aí, tão importante, né? Hoje é a primeira sessão ordinária, mas durante todo esse mês de janeiro essa casa trabalhou, todos os gabinetes aqui estiveram atentos, trabalhando em prol da defesa da nossa sociedade, né? Mas de forma especial, cumprimentar pela posse dos novos secretários, né? De forma especial, Anastácio Apóstolos, que é muito feliz com a vinda dele para o município, com certeza irá somar muito, né? Anastácio é uma pessoa competente, uma pessoa decidida, de caráter, o qual eu volto a dizer que fiquei muito contente por ter aceitado a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a nossa secretária de Educação, a professora Sonja, né? Com certeza os dois vieram para somar, fazer melhor para a nossa população. Então quero mais uma vez cumprimentar o prefeito Roberto por ter trazido esses dois secretários, com certeza vai ajudar muito a cidade de Anápolis, muita população. E também ainda o secretário de Cultura, também nosso doutor, no momento eu me esqueci aqui, Eurípides, né? Com certeza vai somar muito para a nossa população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, quero encerrar a primeira sessão ordinária do ano de 2020, cumprimentando aí os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester todos os dias, cumprimentando os internautas que nos acompanham aí pela Web TV, também os telespectadores que nos acompanham pelo Canal 10, e desejar aí um ano de muitas realizações, muita saúde, muitas bênçãos a todos os anapolinos. Sem mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 4 de fevereiro de 2020, em horário regimental.